tem nome.
Bom dia.
Bom dia, Alexandre.
Bom
Bom
dia.
dia.
Quem é que está aí hoje é a.
Hoje sou eu e a Aline, só que eu que vou acompanhar a Paula.
Tá certo. É uma dupla, Paula e Aline, tá certo.
Hoje tem dupla assistência.
Dupla, hoje não tem como errar, então, só a minha responsabilidade.
Eu estou abrindo a sala para a Paula aqui, mas ela vai ficar com vocês daí, tá bom?
Tá bom, tá joia. Como é que nós estamos? Aliana está aí, David, Thaís, Vitória, estamos engordando aqui a chamada.
Isso. O Marcos ainda continua com o conjuntivite, pediu para te pedir desculpas, que ele não vai poder participar. A Aline também não vai conseguir. E o Danilo. Hoje vai estar meio desfalcado. A gente tem que ver. Tomara que sexta-feira todo mundo consiga para a gente tirar foto, né? Tem que tirar foto no início, sexta.
O pessoal apareceu, a gente rapidamente tira uma fotinha.
Tá bom.
Poxa, mas o pessoal, nós estamos numa parte assim, chave do módulo 2, né?
Pois
Mas tudo
é,
bem.
eu acho que tem a ver com a escala deles, né? Que meio que complica um pouco.
Com certeza. Quem chegou aí? Chegou mais alguém? A Viviane chegou aí. Bom dia, Viviane.
Bom dia, professor. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Pessoal, se alguém perder a conexão, se cair a conexão, avisa pelo grupo, por favor, para a Paula poder ver, tá? Para ela não tá aparecendo a solicitação ali, daí eu entro e aceito vocês de volta. Tá bom?
Joia. Vamos começar hoje fazendo aquele nosso exercício que ficou um exercício para trás. Estou pegando ele aqui. Está ele aí, o 3.2. E vamos ver aí como é que está. Se falta mais alguém. Eu estou achando que não. Assim, sentindo. Bom, o Marcos não vem, né? Que ele tá com conjuntivite. A Valéria. Valéria não está aqui na lista.
Eu acho que é onde está faltando.
A Thaís está aí. A Thaís está aí. Quem mais? Aliana, Leide. Era o Marcos que não podia, Aline. E quem mais que não podia? Tinha uma outra pessoa. O Marcos.
Marcos, Danilo, três.
Marcos, o Danilo.
E
Marcos
a Aline?
e Aline. Olha, eu vou torcer para que ele não volte mais, mas eu tenho aqui na minha cabeça não, mas próximo à minha cabeça, um helicóptero, porque eu moro na Barra da Tijuca. Ah, Valéria aí chegando. Ô,
Sim,
Valéria.
bom dia.
Bom dia. Eu estou contando aqui os meus causos aqui, que eu moro na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Para quem, vocês que não são do Rio, né? Mas vocês conhecem aqui, mais ou menos, Barra da Tijuca é um lugar muito conhecido no Rio de Janeiro, porque é onde mora a maioria dos bandidos, né? É uma brincadeira quase verdade, né? Toda vez que tem que fazer uma apreensão assim de um colarinho branco, uma pessoa assim, sabe? Que não é roubar 1 quilo de feijão, não. O cara rouba milhões e bilhões, aí sempre aparece aqui na Barra da Tijuca. Então, o nosso querido presidente também mora aqui na Barra da Tijuca e o vizinho dele lá, que é o Rony Lessa, que é acusado de ter matado a Marielle Franco, hoje fizeram a apreensão de um terceiro comparsa, não sei se vocês acompanharam na TV. O que eu estou falando isso é porque esse sujeito mora relativamente perto de mim, relativamente, não é meu vizinho, não, assim, uns 5 quilômetros. Mas só que para helicóptero, o helicóptero fica sobrevoando ali para fazer aquela matéria. Então, se por um acaso vocês escutarem ao fundo da aula assim, um helicóptero, é isso. Eu espero que ele já tenha ido embora, mas tem essas coisas também que acontecem. Né? Tem um helicóptero da Globo aqui, quando cisma, cara, é um negócio para sair daqui, é só rezando para ele ir embora. Então é isso.
Tudo bem.
Tomara que ele estava até pouco tempo atrás, agora não está mais, e eu espero que não volte mais, mas é impressionante, rapaz. As pessoas falam assim, ah, não, nós temos que ter cuidado com o pessoal que mora na favela. É da miudeza, né? Mas, assim, cuidado mesmo, assim, ladrão que realmente prejudica uma nação inteira, isso não está na favela, não. Isso está em outros lugares, entende? Com certeza, aí em Recife, tem aquela beira-mar luxuosa também, que se a gente botar um helicóptero aí, a gente leva uma meia dúzia e assim vai, né? Aqui é a Barra da Tijuca. Esse é o ponte...
Alexandre, o meu ex-vizinho também é outro que já está preso. Cabral, morava na minha rua.
Então, estou te falando.
Era um caos.
Não é fácil, não. O negócio aqui é sério, é coisa fina.
É bandido por todo lado.
Bandido por todo lado. E bandido daquele parrudo, rouba muito, não rouba pouquinho, não. Não é besteirinha, não. Então, tá bom, gente. Agora eu acho que todo mundo que podia chegar já chegou, né? Valéria está aí, a Thaís, Davi, a Liana, acho que está todo mundo aí. Então, vamos começar. Eu vou, então, iniciar com o tal do nosso exercício. Tinha um exercício que ficou, eu vou pegar para fazer o exercício, que a gente não pode deixar nada para trás. E aí, o exercício é o seguinte, o camarada fez uma medição de massa específica, olha só, é uma massa específica de um líquido. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Aldemir, Aldemir não chegou. Aline, tu sabe se Aldemir vem?
Ele falou que não viria, pelo menos. Os únicos três que falaram que não viriam seria a Aline, o Danilo e o Marcos. Ele deve entrar, vou chamar aqui no grupo para ver se ele responde.
Vamos ver se ele não chega aí. O Davi está... Então, vamos lá. O sujeito fez 11 medições de massa específica. E a gente vai aqui, como nós vimos ontem...
É emprestado?
Oi? É. Como nós vimos ontem, vamos digitar aqui os valores, porque eu fiz a tabela deitado, né? O bom é fazer a tabela em pé, porque fica melhor para fazer as contas. Talvez dê para usá-la deitada também, mas vamos lá. 12, então eu estou fazendo 11,9, estou digitando ali. Já vimos também que se eu copiar dali dá problema, o Excel é cheio de vontade. 12,1 e 12,6. Deixa eu ver se tem os 11 valores mesmo, mas a gente coloca aqui uma... Opa, tá faltando um. 11. São 3,11. É isso. Esse aqui é o 11. Pronto. E agora a gente pede para o Excel, antes de começar, que ele ordene para a gente do maior para o menor. Então, eu vou classificar do menor para o maior. Pronto. Ele já colocou do menor para o maior. Quantos 11,9 nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está certinho. Então, ele já colocou em ordem. Então, aqui está em ordem crescente. Está em ordem crescente. Aí, o próximo passo é fazer aquelas jogadas. A média... calcular a primeira média. A primeira porque pode ser que a gente precise fazer a segunda média. Bom, a gente olha esse grupo aqui e se tiver alguma coisa estranha, provavelmente ela está nos extremos, porque esse teste, o teste de Gruber, ele elimina suspeitas de extremos. Então, esse 12,6 é um candidataço, né? Então, mas vamos lá, vamos fazer a média número 1. Então, eu vou botar aqui média no Excel. O Excel agora, as versões mais recentes, se eu não colocar acento, ele não entende. Ele tá muito chato, ele não entende sem acento. Então, eu tenho que colocar média, botar o acento ali e ele vem. Ó, a média deu 12 gramas por mililitro. Vamos colocar aqui o desvio padrão. Esse desvio padrão que eu estou calculando aqui é o desvio padrão da distribuição normal, que é o que existe no Excel, já pronto, chama-se DESVPAD, DESVPAD, olha lá, A, porque é de amostra, então vou marcar aqui, ó. Pedir para ele calcular o desvio padrão, ele já calculou. Ele calcula com mais casas, mas ele só está mostrando poucas casas. Não tem problema. Ele vai fazer a conta com as casas todas. Então, eu já tenho a média e o desvio padrão. O próximo passo, então, é calcular o nosso GC, quer dizer, o coeficiente de Grubbs calculado. Vai ser o quê? Vai ser igual o absoluto, aí é o módulo, né? O absoluto do valor suspeito, que eu estou com suspeita desse, menos a média. Aqui está aqui a fórmula, aqui no cantinho. Ó. Menos a média dividido pelo desvio padrão. Esse valor, deixa eu aumentar essa letra aqui. Esse valor, ó, esse valor que está aqui ó, em negrito, ele, se for maior do que o G tabelado, o 12,6 é um valor aberrante, é um valor que eu tenho que jogar fora. Qual é o valor tabelado? Qual é o G tabelado? Ou seja, o coeficiente de grupo tabelado. Bom, se nós fizemos 11 medições, a gente vem aqui na tabela, vê, essa é a coluna que me interessa, o 95 e 11. Qual é a interseção do 95 com 11? Esse número aqui, ó. Vou botar ele amarelinho aqui. Ó. 2,234. Então, 2,234. Então, esse valor aqui é o valor tabelado. E aí a história é, se o G calculado for maior do que o G tabelado, ele está eliminado. Então, o valor, vou escrever aqui, ó, o valor 12,6 é, como é que eu vou chamar isso aqui? Como é que é? É aberrante? Tá? É aberrante, está acima, pois o G calculado foi maior do que o G tabelado. Deixa eu só organizar aqui. Organizar aqui, formatar a célula. Alinhamento aqui, que tá com problema no alinhamento, ó. Vou botar aqui centro, pronto. Olha lá. E tá faltando o que mais? Tá faltando a gente, de repente... Eu aumentar aqui. Ó, joia. Joia. Então tá lá, o valor 12,6 é aberrante, pois G calculado é maior do que G tabelado. E aí, se a gente jogar fora esse valor, então eu vou copiar tudo isso aqui, só para facilitar um pouco a nossa vida. Vou colocar aqui do lado. Espera aí. Deu errado aqui. Vou pedir licença aqui, esse, nossa, aqui. Ó. Vou pegar tudo isso aqui. Vou copiar e vou colocar aqui do lado. E vou fazer a média 2. Por quê? Porque eu estou pensando, olha, tirei esse valor, ficou algum mais aberrante? Se eu tirar esse valor aqui, qual o valor de todos que estariam mais longe dessa minha média aqui, mais suspeito de aberrante? Era o 12,2. Eu posso fazer o teste para ele também. Aí, então, vai ser assim. Ó, vamos fazer a média, Só que a média vai ser até aqui, ó, porque eu agora só tenho 10 valores. Porque eu joguei fora o 12,6. Vou calcular o desvio padrão, mas vou calcular o desvio padrão até aqui também. Está lá, mudou o desvio padrão. O G calculado vai ser o L19, não, esse daqui está longe. É o valor que eu estou suspeitando, que é esse aqui, menos o N10. Quem é o N10? N10 é a média, então está de acordo com a fórmula, dividido pelo desvio padrão. Onde está o desvio padrão? O desvio padrão está aqui, está certinho. Então, esse é o novo G calculado, 2,171. E qual é o novo G tabelado? Não é mais esse que eu peguei. Por quê? Porque agora eu tenho 10 valores. Então, o novo G é esse aqui, ó. Vou botar aqui com uma outra corzinha para a gente diferenciar. Então, esse aqui eu vou pintar. Esse que vai colocar aqui eu vou pintar de azul, só para vocês entenderem depois. E esse aqui eu vou pintar de amarelo. Então, esse aqui que eu pintei de azul é 2,176. É, 2,176. Observa que o G calculado é menor do que o G tabelado. É muito difícil vocês acharem um G calculado igual ao G tabelado. Assim, difícil assim, poxa, é uma baita de uma coincidência. Mas se isso acontecer, gera uma dúvida para você no teste. Normalmente, quando a gente tem essa dúvida, a gente elimina. Então, maior ou igual, a gente elimina ele. O igual é aquela fronteira que eu fico na dúvida, né? Por exemplo, o G tabelado deu 2,176, imagina que o G calculado desse 2,176 também. Aí fica igual, aí o que a gente faz? Elimina. Na dúvida, a gente sempre elimina. Mas aqui não, aqui deu menor. Então, olha lá, o valor 12, deixa eu reescrever aqui, 12,2. Não, espera aí. Não é aberrante, pois G calculado é menor do que o G tabelado. Então, tá joia, fizemos nosso exercício. Esse teste é muito usado e por várias razões. Uma é a facilidade dele, você vê que ele é muito fácil de aplicar. Vocês podem construir uma planilha Excel só para vocês digitarem os valores e ela sair calculando, meio que automatizando essa planilha. É possível fazer isso. E é um teste muito utilizado pela facilidade dele, e ele busca os extremos. Ele busca sempre eliminar os extremos. Por isso que é muito importante, não esqueça, colocar em ordem crescente, para a gente logo identificar onde está o extremo e tentar fazer o teste do extremo. Joia. Vou passar ali para nosso PowerPoint. Vou deixar isso aqui aberto, que a gente vai fazer outros exercícios hoje. Vou passar aqui para o nosso PowerPoint. E aí eu queria recordar com vocês uma coisa que nós estávamos lá finalizando, nós estávamos conversando, e aí eu quero retomar essa conversa, porque ela é muito importante para entender tudo mais que a gente vem agora pela frente. Nós estamos aqui a um passo de partir para o cálculo de incerteza. Falta pouco da teoria de estatística para a gente partir. Eu vou, assim, dar um conselho aqui para vocês. Um conselho, eu diria que se fosse bom, a gente vendia, né? Vou dar um conselho aqui para vocês, que é o seguinte. Quem, assim, trabalha muito com medição, precisa, por conta do trabalho de aplicar muito a metrologia, de aprofundar nesses estudos que nós estamos fazendo aqui, de incerteza, calibração, verificação, análise certificado. Eu recomendaria muito a vocês que vocês retomassem, quem já estudou e quem nunca estudou, que começasse devagarinho a estudar estatística. Estatística é algo muito importante para esse nosso conhecimento. A estatística é a base matemática da metrologia. Todo metrologista estuda estatística. Não precisa estudar estatística para virar um estatístico, assim, um profissional, um sujeito. Pô, quanto mais, melhor, sem dúvida nenhuma. Mas vale bastante a pena estudar estatística. Existem alguns livros de estatística, vários livros de estatísticas interessantes. Quem, assim, tem assim, uma certa dificuldade, nunca gostou de estatística, ou está começando a estudar estatística, é uma coisa assim que tem pouca experiência com estatística e tal. Tem um livro bastante interessante, vocês compram ele pela internet, barato. Deixa eu entrar aqui no site para mostrar para vocês. É um livro que eu recomendo, porque ele é um livro... deixa eu ver, talvez esteja aqui. É um livro que você vai... Ó, vocês estão vendo aí a... Vocês estão vendo aí a tela que eu estou rabiscando aqui? Sérgio... Não lembro o sobrenome dele. Vamos descobrir agora. Vocês estão enxergando aqui o navegador? Deixa eu ver aqui a imagem.
Sim, professor.
Opa, sim. Ó, é esse livro aqui. Ó. Esse livro que está aqui, ó. Introdução Ilustrada à Estatística. Observa a capa do livro. Parece coisa de criança, né? O sujeito... O livro é todo assim. Ele, por dentro, é todo escrito à mão. E ele ainda bota embaixo assim, com muito humor. Você olha esse livro aqui, do jeito que eu estou mostrando para vocês, vocês podem pensar assim, pô, isso é brincadeira. O cara vai ficar aqui contando piada de estatística e eu não vou aprender. Não, não, não. Ele vai te ensinar estatística, pelo menos a introdução da estatística, que é a introdução que nos interessa muito nessa nossa conversa. Ele vai te apresentar o que é uma distribuição de probabilidade, por que os fenômenos são probabilísticos e não são determinísticos. Ele vai te mostrar qual é o objetivo da estatística. Para a estatística, 2 mais 2 tem uma probabilidade de ser 4. A estatística tem um pensamento diferente do pensamento da matemática cartesiana, aquela matemática clássica, aquela matemática que nós chamamos de ciência exata. A estatística é uma ciência probabilística. Ela tenta estimar uma probabilidade, a chance de alguma coisa acontecer. Pode não acontecer. Conviver com isso é que é muito difícil para a gente. A gente é sempre pão, pão, queijo, queijo. E a estatística não é assim. A estatística é a arte da gente tentar estimar um valor dentro sempre de uma probabilidade de não dar certo. E por que ela é usada na metrologia? Porque isso é... em boa parte, a metrologia, a ciência das medições, a gente não consegue ter uma medição verdadeira, uma medição correta, uma medição que é um resultado absoluto daquilo que eu estou medindo. Nós não conseguimos isso. Então, nós sempre conseguimos estimar. A gente só consegue avaliar um valor bem próximo, quer dizer, a gente tenta que ele seja bem próximo dessa verdade. Quanto menor o erro da medição, quanto menor a incerteza da medição, mais próximo eu estou dessa verdade. Só que eu sei que a incerteza nunca vai ser zero. Na verdade, no fundo, no fundo, o erro também nunca vai ser zero. Mas a gente considera o erro zero por conta da limitação do instrumento. Então, se eu estou usando uma balança de 4 casas, e se o erro da balança é na 5ª, na 6ª casa, eu vou considerar essa balança com erro zero porque a resolução dela não detecta esse valor, esse erro, porque ele está na 5ª, na 6ª, na 7ª casa. Então, aí eu vou considerar o erro zero. Eu nunca posso fazer isso para incerteza. Não existe incerteza zero, porque considerar uma medição com incerteza zero é considerar que eu fiz a medição perfeita, a medição sem dúvida. Essa medição não existe. Por isso que a gente precisa fazer o cálculo de incerteza e é por isso que a gente precisa calibrar, entre outras coisas, o instrumento, para saber qual é a dúvida dele. Já que eu não tenho certeza sobre as medições, qual é então a dúvida? E mais, essa dúvida ela é estimada, por isso da estatística, e ela foi, convencionou estimar para a probabilidade 95,45%. Então, quando eu calculo uma incerteza, eu estou calculando a dúvida, e a dúvida é o intervalo, é definida como um intervalo, no qual eu tenho uma probabilidade de 95,45% de achar a verdade dentro daquele intervalo. Veja que é uma probabilidade, porque eu tenho 4,55% de chance da verdade estar fora daquele intervalo. Porque 4,55% é 100% menos 95,45%. Então, quando eu digo achei a incerteza de medição do instrumento e da balança ou de qualquer instrumento, eu achei o intervalo no qual eu tenho uma probabilidade de encontrar o valor verdadeiro, em torno da média, do valor que eu estou medindo lá. Esse livro é um livro que eu recomendaria bastante. Esse livro é um livro barato. Vocês podem comprar ele, estante virtual, vende esse livro. Vocês podem comprar ele novo, podem comprar ele usado, podem comprar uma versão antiga, porque ele tem várias versões. Não se preocupe. As mudanças de uma versão para outra são mínimas. É um livro assim. Eu não curto muito estudar estatística. Compre esse livro. Você vai gostar. Ele brinca com você. Ele desenha. É um livro assim gostoso de estudar, porque ele procura com humor te ensinar estatística. Aí, depois que você estudar esse livro e aí falar assim, não, eu quero coisa mais pesada. Ou, não, eu já conheço, eu já estudei na faculdade de estatística, eu sempre gostei de estatística, eu conheço a base da estatística bem, eu quero outra coisa. Bom, aí nós temos muitos, olha só, vários livros de estatística, eu coloquei o nome de estatística aqui, apareceram vários livros de estatísticas aqui, tem livros bons, tem livros que, né, o cara não escreve tão bem, enfim, tem vários livros. Tem um livro de estatística que eu gosto, assim, desse mais raiz, mais pesado, chama-se Estatística para Engenheiros. Ó, é esse livro aqui, ó. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. Esse livro é do Montgomery. Esse livro é o contrário do outro. Esse é um livro de 400 páginas. É um livro que custa R$180. Vocês conseguem comprar no sebo, na estante virtual, assim, mais barato. Mas esse é um livro bem caro. E o Montgomery, que é um dos autores, mas é o autor mais famoso, ele escreveu outros livros. A Estatística Aplicada é uma outra versão. Esse aqui é uma outra versão do Montgomery. Tem várias versões desse mesmo livro. Esse livro ele tem uma coisa legal, que os exemplos dele, tudo é voltado para a indústria. O chato, assim... Eu acredito que para vocês, que a maioria de vocês, né, tem uma formação química e tal, é que ele não é voltado para química. Eu não sei se existe estatística para químicos, alguma coisa assim, mas é uma questão da gente sair procurando. E quem sabe tem alguma coisa. Introdução à estatística. Estatística aplicada à química. Olha, eu não conheço esse livro, nem sei se é um livro. Não sei o que, que é. É lá da Universidade Federal do Piauí, se não me engano, pelo que eu estou percebendo aqui. Não conheço o livro, mas veja, a gente vai procurando e vai achando. Esse aqui, ligado a químico, deve ser bem legal, né? Porque, poxa, você vai... Não sei nem se está disponível. Não... Enfim. Então, eu queria mostrar isso para vocês, que vale a pena dar uma estudada em estatística. Estatística é uma coisa importante para a gente aqui na metrologia, muito importante. Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. Espera aí. Às vezes o mouse vai embora aqui e me prejudica. Vamos então retomar. Então, eu estava falando para vocês que a maioria das medições na natureza, elas ou é uma distribuição normal, por exemplo, no laboratório. Se eu faço lá 3 medições de temperatura, esses 3 valores fazem parte de uma distribuição normal. Eu só vou ter um problema de aplicar o tempo todo o conhecimento da normal nesses 3 valores, porque para ser uma normal eu preciso ter muitos valores. Eu sei que esses 3 valores pertencem a uma normal e essa normal vai ficar mais bem caracterizada para mim se eu medisse acima de 30 vezes, no mesmo ponto. Por isso que o student veio na nossa vida para chegar e falar, não, pode medir 3 vezes, que eu vou mostrar para vocês o truquezinho que você vai fazer para poder trabalhar com conceitos da normal, mesmo medindo pouco. E aí eu falei para vocês também que, se a distribuição for normal, esse número que eu multiplico pelo desvio padrão é o número que transforma o meu intervalo, que era de 68% para 95%, se eu multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 3, transforma o intervalo que é de 68% para 99%. Esse intervalo aqui, que é o intervalo de um desvio padrão, nós chamamos na metrologia de um intervalo padronizado, de um intervalo com um desvio só. E quando eu pego esse intervalo com desvio e vou aumentando o número de vezes esse desvio, eu vou expandindo, e é por isso que nós chamamos isso de incerteza expandida. E esse número que aparece 1, 2, 3 aqui, na distribuição normal, é na distribuição T de Student um número que ele chamou de T, T de Tatu. Então, por isso que a distribuição é chamada distribuição T de Student. Eu tinha conversado isso com vocês ontem, só estou recapitulando. A normal seria essa linha preta e a T de Student seria essa vermelha. É uma distribuição que ele cria espelhada na normal. Ele tenta fazer uma distribuição normal para poucas medições. Ele consegue fazer essa distribuição, está lá o William Gossetti. Nós vimos tudo isso ontem. Só estou recapitulando porque eu vou pegar esse conceito para a gente ir para frente. E ele, então, foi chamado de... A distribuição foi chamada T de Student em homenagem ao fato dele assinar os artigos como o estudante, né, porque ele não queria se revelar para não perder o emprego na cervejaria. Depois ele se revelou, ficou muito famoso e o dono da cervejaria começou a fazer marketing da cerveja em cima do nome dele. Aqui a gente tem a tabela T de Student, que eu falei para vocês que ela tem dentro do Excel e eu vou mostrar para vocês como é que a gente busca. Então, a gente não precisa decorar a tabela, nem precisa ficar andando com ela debaixo do braço, ela está sempre dentro do Excel. E a tabela tem algumas características. Bom, aqui tem um nível de confiança, ou de nós chamamos de probabilidade de abrangência. Para a metrologia, o que interessa é essa coluna aqui, 95,45. A gente sempre calcula para 95,45. E por que esse quebradinho, 0,45? Porque é, historicamente, o 2 desvio lá da distribuição normal. Só que aqui nós estamos na distribuição T de Student. Só vai ter 2 desvios se eu fizer infinitas medições, tá vendo? Se eu vou fazendo poucas medições, esse número vai aumentando. Então, o T da distribuição T de Student, ele é um número que pode ser 2 ou acima de 2. Vocês nunca vão encontrar no certificado de calibração 1K. Por que que no certificado de calibração a gente mudou o nome? A gente passou a chamar ele de K, de fator de abrangência. Mas o K é o mesmo número do T. Só que para o Student ele chamou de T, e para o cálculo de incerteza nós chamamos ele de K, fator de abrangência. Por que essa mudança do T para o K eu não sei até hoje? Deve ter uma razão, mas eu não faço a menor ideia. O fato é que na distribuição T de Student o número é o T e o equivalente a esse T no certificado de calibração é o K. Então vocês observam que vocês nunca vão ter um certificado de calibração com K menor do que 2. Ele sempre vai ser 2 ou maior. E eu falei para vocês também ontem que quando ele for 2, significa que o equipamento é bastante, tem boa precisão, é bastante repetitivo. E quando o K for cada vez maior do que 2, mais distanciando de 2, 2,3, 2,5, 2,7, o instrumento é menos preciso, é menos repetitivo. E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Porque tem uma fórmula para a gente calcular o K, para a gente descobrir o K, que é essa tabela. Só que eu não olho o K. O K para a gente, na metrologia, é esse número que está nessa coluna aqui, ó, do 95,45. Ele vai desde 13,97 até 2. Então, o menor K é 2. Como é que eu descubro o K? Eu olho aqui na tabela, mas olho como? Pelo número de medições? Não. Pelo grau de liberdade. O que é o grau de liberdade de uma medição? É o número de medições menos 1. Bom, então tá mole, Alexandre. Se eu fui lá na calibração da balança e medi 5 vezes em cada ponto, o meu grau de liberdade vai ser 4. Isso estaria correto, isso que eu acabei de falar, estaria correto se sua fonte de incerteza na calibração de balança fosse só a tipo A, ou seja, só aquela da repetibilidade. Aquela que gera o desvio padrão, que eu fico lendo 5 vezes e calculo o desvio padrão. Se sua fonte de incerteza for só essa, você está absolutamente certo. O seu grau de liberdade vai ser 5 menos 1, 4. O problema é que não é assim que ocorre. Quando você vai calibrar um instrumento, você tem diversas fontes de incerteza. No caso da balança, eu tenho a incerteza devido à repetibilidade da balança, que é o desvio padrão da média. Então, eu vou pegar os valores medidos, calcular o desvio padrão e dividir por raiz de N. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, nós vamos ver com detalhes e vamos fazer exercício. Eu só estou construindo na cabeça de vocês o caminho do cálculo de incerteza. Então, essa é uma fonte de incerteza. Outra fonte de incerteza que eu vou considerar na calibração de balança é a fonte de incerteza proveniente da variação da temperatura do meu laboratório. A norma diz que eu tenho que estar a 20 graus. Imagina que eu calibre a balança a 22. Isso vai influenciar na medição da balança? Vai, se sua balança for de 4 casas, 5 casas, 3 casas. Aí a balança rodoviária, que fica lá na estrada, com o sol batendo, não. A variação de temperatura influencia a performance da balança rodoviária, só que a influência é tão pequena, frente a outros fatores, que a gente despreza isso. Então, em balanças assim robustas, 100 quilos, 200, 1 tonelada, 80 toneladas, coisas assim, a gente não considera esse fator. Ele existe, mas ele é desprezível. Mas as balanças de 4, 5, 6 casas, nossa, esse fator não é nada desprezível. Então, isso vai ser um fator de influência, a variação de temperatura do laboratório. Que outro fator pode influenciar na minha medição com aquela balança? A resolução dela. Então, vai ter uma incerteza da resolução. Que outro fator poderia influenciar? A excentricidade. Lembra aquela história de eu ficar mudando a massa de posição no prato, colocando nos extremos para ver se isso muda a leitura? Porque o prato, quando eu coloco as massas fora do centro, o prato da balança dá uma inclinadinha. Essa inclinadinha gera um erro de excentricidade. E isso é transformado numa incerteza da excentricidade. Que mais que eu posso ter na calibração de balança? Ah, eu posso ter um empuxo sobre a massinha. Isso vai me gerar uma incerteza, chamada incerteza do empuxo da massinha. Que mais que eu posso ter na balança de fonte de incerteza? Coisas que podem atrapalhar, influenciar a minha medição, a minha calibração. É a incerteza, a dúvida do valor da massinha. Quando eu chego e pego e coloco uma massa padrão em cima da balança, ela não foi calibrada, eu não tenho um certificado daquela massa padrão, e aquele certificado não tem uma incerteza, então, se estou comparando com um padrão e esse padrão tem uma incerteza, e todo padrão tem incerteza, eu tenho que somar as diversas incertezas que influenciam lá na minha calibração da balança, mais essa do padrão. Então, calibrar é listar todas as fontes de incerteza, descobrir qual é a distribuição estatística de cada fonte dessa, se é triangular, se é normal, se é T-Student, se é uniforme. Eu já adianto para vocês, no caso da balança, todas as fontes são uniformes, ou quase todas são uniformes, exceto a que eu pego do certificado lá do padrão, que é uma T-Student. E isso, descobrindo qual é a distribuição de probabilidade, eu posso calcular o desvio padrão, porque cada distribuição de probabilidade tem um desvio padrão. O da uniforme é a variação, né? O fator de influência lá que eu estou medindo, a variação de temperatura, excentricidade, o que eu quiser, é essa variação dividido por raiz de 12. Lembram lá da história da distribuição uniforme? Deixa eu voltar aqui para recordar isso para vocês, a distribuição uniforme. Ó. A fórmula dela é a diferença entre os extremos dividido por 2 raiz de 3, que nada mais é do que raiz de 12, né? Se esse 2 entrar para a raiz, vira 4, 3 vezes 4, 12. Então, se eu descobrir que um fator que influencia a minha medição se comporta como uma distribuição uniforme, olha lá, se comporta como uma distribuição uniforme, a incerteza desse fator vai ser a variação do fator dividido por raiz de 12. Se esse fator for a resolução, a variação da resolução é a resolução dele. E assim por diante. A variação de temperatura é a variação, e eu vou calculando e dividindo por raiz de 12. Então, a ideia do cálculo de incerteza é essa. E aí tem mais. Se eu descobrir as diversas fontes, e se as fontes possuem, fontes de incerteza, né? Elas cada uma possui uma distribuição de probabilidade, cada distribuição de probabilidade vai ter um grau de liberdade. E aí eu tenho um problema. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Eu vou avançar aqui, mas eu já volto. Eu já volto já. Eu pulei para esse slide aqui, que esse slide é bem interessante. Imagina que eu esteja calibrando um instrumento qualquer. Não é necessariamente a balança, é um instrumento qualquer. E uma das fontes de incerteza é a fonte de incerteza tipo A, ou seja, a repetitividade. A gente sabe que essa fonte de incerteza tem um comportamento de uma distribuição normal. Mas como eu medi poucas vezes, eu não posso considerar ela uma normal. Então, eu considero o clone da normal, que é a distribuição T-Student. Então, o resultado de 3 medições, de 4 medições, de 5 medições que eu fiz lá na hora de calibrar a balança, essa dispersão desse resultado tem uma distribuição do tipo essa que está aqui, ó, T de estudo. Agora, eu vou somar essa incerteza, essa variação devido à repetitividade, eu vou somar com uma outra fonte de incerteza, por exemplo, a esterese da balança, a resolução da balança, a deriva do padrão, que é a variação do padrão entre uma calibração e outra. Essas fontes de incerteza, a variação de temperatura na calibração de balança, ela tem um comportamento de uma distribuição uniforme. Então, olha só o que eu estou fazendo do ponto de vista estatístico. Se calcular a incerteza final é somar essas diversas fontes de incerteza, eu estarei somando uma distribuição T de Student com uma distribuição uniforme. E se por um acaso eu estiver calibrando e aparecer uma fonte de incerteza que tem um comportamento com uma triangular, eu estou somando com uma triangular. E se por um acaso eu pegar uma distribuição lá do certificado ou uma outra fonte de incerteza que tenha uma distribuição normal, eu somei mais com uma distribuição normal. Então, observa que quando eu somo incertezas, eu no fundo estou somando distribuições de probabilidade. E cada uma é representada pelo seu desvio padrão. E aí, no final, por que no final eu tenho uma distribuição normal? Depois que eu somar todas essas distribuições, eu tenho uma distribuição normal. Porque o teorema central do limite, ele diz isso, que foi desenvolvido por Gauss. Isso, gente, em 1700 ela vai fumaça. O Gauss descobriu que se eu somar diversas distribuições de probabilidade, a probabilidade final é uma distribuição normal. Então, cada distribuição dessa está atrelada a uma fonte de incerteza e cada distribuição dessa tem o seu grau de liberdade. E aí, eu preciso calcular o grau de liberdade resultante da soma desses todos. Esse grau de liberdade resultante nós chamamos de grau de liberdade efetivo. E a fórmula para calcular o grau de liberdade efetivo está aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês mais. Eu pulei um monte de slides, mas ela está aqui embaixo, essa fórmula. Que, na prática, ela se transforma nisso aqui. Por quê? Porque se o grau de liberdade é o número de medições menos 1, imagina que eu tenha medido 4 vezes. Qual vai ser o grau de liberdade dessa incerteza tipo A aqui? Essa incerteza tipo A é aquela oriunda da dispersão das minhas medições. Se é o número de medições menos 1, se eu medir 4 menos 1, 3. O grau de liberdade aqui seria 3. Agora aqui, ó, a incerteza da resolução da minha balança, por exemplo. Eu consigo calcular usando que fórmula? A resolução da balança dividido por raiz de 12. Mas quantas vezes eu medi para saber qual é a variação ou quantos valores possíveis existem dentro desse intervalo AB aqui da distribuição uniforme lá da resolução da balança? Infinitos valores. Infinitos valores podem estar aqui dentro. Como que a gente entende que pode ter infinitos valores aqui? Ora, lembra do nosso exemplo da balança? Deixa eu voltar nele lá. Deixa eu voltar ao nosso exemplo da balança aqui. Esse conceito é um conceito chave na história do cálculo. Por isso que eu estou aqui batalhando em cima dele, para que vocês compreendam e não se transforme esse cálculo numa receita de bolo, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Olha só, lembra o exemplo da balança? A balança tinha uma resolução 0,1 grama, o valor marcado dava 25,9, e eu sei que os valores possíveis para que a balança marque 25,9 gramas, estão entre 25,85 e 25,95. Qualquer valor dentro desse intervalo, 25,95 e 25,85, o display da balança arredonda para 25,9. Ok. Aí, o que eu estava falando lá é que quantos valores existem dentro desse intervalo aqui, 25,85 a 25,95? Infinitos valores. Bom, mas tem infinitos valores, não, Tiago? Você tem o 25,86, o 25,87, o 25,88. E isso, se eu contar, não vai dar infinito. Vai, gente, porque além do 25,86, eu tenho 25,861, 862, 863, 864. E se você aumentar o número de casas, vai dar infinito. Ou seja, a possibilidade de eu encontrar um valor verdadeiro dentro desse intervalo aqui, o número de valores possíveis é infinito. Eu posso ter várias casas aqui e o número de valores aqui ser infinito. Com duas casas, não é infinito. Mas com três casas, com quatro casas, pode ser infinito. E qual é o número de casas decimais do valor verdadeiro? É infinito, porque o valor verdadeiro, aquele, né, a verdade mesmo, né, ele é representado por um número com infinitas casas decimais. É por isso que a gente diz, deixa eu avançar aqui, de novo para aquela que eu estava conversando com vocês. É por isso que a gente diz que... Peraí. Eu vou voltar nisso tudo que eu estou pulando. É por isso que a gente diz que aqui o grau de liberdade, se é o número de medições menos 1, é 3. Mas aqui o grau de liberdade vai ser infinito, porque o número de valores possíveis dentro desse intervalo, de qualquer distribuição uniforme, vai ser infinito. Então, infinito menos 1 é infinito. E se a distribuição for triangular, o número de valores aqui também é infinito. Então, o grau de liberdade dessa distribuição uniforme, dessa triangular, é infinito. E se eu pegar um valor do certificado de calibração lá da minha massa padrão? Será que o grau de liberdade lá também vai ser infinito? Vai depender do K. Observa. Deixa eu voltar agora na tabela TED Student. Opa. Eu peguei o certificado de calibração da minha massinha padrão. Eu quero descobrir qual é o grau de liberdade dele. Eu olho o certificado da minha massinha. Se o K do certificado foi igual a 2, qual é o grau de liberdade dele? Infinito também. Agora, se o K foi igual a 2,09, 2,1, dependendo do K, eu venho aqui e olho o grau de liberdade. Pode ser 29, 28, 25, 14 e assim por diante. Então, na distribuição, no número de medições que eu faço, o grau de liberdade é o número de medições menos 1. Quando a distribuição é uniforme ou triangular, o grau de liberdade vai ser sempre infinito, porque eu tenho infinitas possibilidades dentro daquela distribuição. E quando eu quero saber o grau de liberdade do meu padrão, no caso da balança, da minha massa padrão, como é que eu faço? Eu olho para o certificado da balança, vejo qual é o K, entro na tabela de TED Student e descubro o grau de liberdade aqui. Isso tudo que eu falei para vocês, eu sei que é bem difícil, complicadinho, a primeira vez que a gente escuta isso. Eu tenho perfeita noção disso. Há mais de 20 anos eu estudo esse assunto e eu lembro perfeitamente, toda vez que eu vou ensinar ele, da primeira vez que eu fui estudar. Eu fiquei cheio de confusão na minha cabeça e eu não tinha a quem perguntar. Eu vou continuar aqui no nosso assunto e eu vou começar a entrar em questões mais práticas, fazendo exercícios daqui a pouco. E aí, na hora de eu construir o exercício, começar a avançar, se vocês tiverem dúvida, não hesitem em perguntar, porque é a boa hora de vocês começarem a tirar essas dúvidas no momento que eu começar a fazer os exercícios e começar a avançar mais. Isso vai acontecer daqui a pouco. Hoje mesmo, mais para as 10, 11 horas da manhã, a gente já vai estar fazendo os exercícios. Então, deixa eu continuar e já já muita coisa que está confusa, eu espero que fique mais clara. Bom, ó, nós terminamos aqui, ó. Peraí. Nós terminamos o item 3, que é o item de estatística. Terminamos, tem muito mais coisa de estatística para se estudar, mas eu só trouxe aqui a estatística aplicada à incerteza de medição, né? Aquela que mais interessa para a incerteza de medição. Essa tabela de TED Student tem no Excel, a gente não precisa gravar. E vamos começar o item 4, que é o ISOGAN. Ou seja, o ISOGAN é aquele livrinho escrito pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas que ensina a calcular a incerteza. O ISOGAN, vocês têm esse livro, eu deixei lá no ambiente do curso, para vocês baixarem. Ele é um livro bem difícil, porque ele não é um livro didático, ele é uma norma ISO. Ele não é um livro didático, ele é uma norma técnica, e ele não fica conversando com a gente didaticamente, querendo ensinar a gente, não. Ele vai e manda ver. O meu trabalho aqui, e de quem escreve, quem ensina cálculo de incerteza, é tentar fazer uma tradução do ISOGAN. Bom, o ISOGAN, ele divide as incertezas, as dúvidas das minhas medições, os fatores que influenciam a minha medição, ele divide em dois grupos, o incertezas do tipo A e do tipo B. Aí, do tipo A, ele diz o seguinte, avaliação de uma componente, por que esse DUMA aqui? Poxa, o Alexandre não sabe escrever D1, é porque é o seguinte, a incerteza tipo A, eu peguei a definição do VIN, e o VIN é o VIN 2012, se vocês baixarem lá e derem uma olhada, ele é uma tradução luso-brasileira. o Inmetro, junto com o Inmetro de Portugal, o Instituto Português de Qualidade, o IPQ, eles juntos fizeram a tradução. Então, tem algumas expressões portuguesas, com certeza. Então, lá em Portugal, ao invés de ele falar de uma, ele fala duma. Então, avaliação duma componente de incerteza por uma análise estatística dos valores medidos, obtido por condições definidas de medição. Essa análise estatística é aquela de você fazer X medições e ver a repetibilidade, ver a dispersão do resultado. Essa incerteza é calculada com a fórmula desvio padrão dividido por raiz de N. Então, se a gente quiser descobrir qual é a repetibilidade da nossa balança ou de qualquer outro instrumento, pegue ele, compare com um padrão, meça 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, calcule o desvio padrão e divida por raiz de N. Você vai ter a sua incerteza tipo A. E essa incerteza tipo A, ela reflete a repetitividade lá do instrumento. Se essa incerteza for zero, o seu instrumento é altamente repetitivo. E logo, ele vai ser altamente preciso. Se essa incerteza for muito elevada, o seu instrumento não é nada repetitivo, nada preciso, e isso vai impactar na minha incerteza final, né? Porque ela é uma fonte de incerteza elevada, né? Então, a incerteza da repetibilidade é determinada pela equação acima, por essa equação aqui. Então, uma fonte de incerteza nós já sabemos, é a da repetibilidade, é pegar o desvio padrão das medições e dividir por raiz de N. Essa incerteza o Isogan chama de tipo A. E a literatura chama de tipo A, né? Que a literatura segue o Isogan. Que outras fontes de incertezas a gente pode ter atuando nas nossas medições? Principalmente em balança. Eu foquei aqui algumas de balança, mas que também tem em vários outros instrumentos. São as incertezas tipo B. Todas as incertezas que não for tipo A, que é aquela do desvio padrão, todas as outras fontes de incerteza o Isogan chama de tipo B. Então, uma fonte tipo B, incerteza da resolução, causada pela dúvida gerada na linha devido à resolução do instrumento. Então, quando a pessoa está começando a estudar metrologia, ela tem uns pensamentos do tipo assim, como é que eu tenho dúvida na resolução? Por que a resolução do instrumento vai me dar dúvida? Eu tenho um instrumento digital, que é uma balança. Ela lê com 4 casas. Eu estou com um valor paradinho ali, eu estou lendo os 4 valores no display das casas, né? Das 4 casas. Que dúvida que eu posso ter? A dúvida é do último. Porque quando eu estou lendo as 4 casas, a última é sempre, não esqueçam disso, de todo instrumento digital, a última casa é sempre fruto de um arredondamento. Então, o valor verdadeiro tem infinitas casas, mas o display, como só tem 4 casas, ele pega essas infinitas casas e arredonda para 4. Então, isso vai me dar uma dúvida, porque ele vai jogar coisa fora. Isso é uma dúvida e isso vai me gerar uma incerteza, que é a incerteza da resolução. Outra, incerteza da deriva do padrão. O que é deriva? É a variação da propriedade metrológica do instrumento ao longo de um tempo. Por que que o padrão tem deriva? Todo instrumento tem deriva. Mas como eu estou calibrando, eu estou comparando o valor do meu instrumento com o valor dado pelo padrão. No caso da balança, o meu padrão é uma massa materializada, é uma massinha. Essa massa não foi calibrada? Foi. Essa massa não tem uma incerteza? Tem. Ela não tem um erro? Tem. Com o passar do tempo, eu calibrei ela esse ano. Geralmente as massas padrão, essas que você tem aí na empresa de classe A2, vocês podem calibrar essas massas padrão de 5 em 5 anos, desde que vocês tomem aqueles cuidados que nós já conversamos. A massa tem que ficar guardada num estojo, ela não pode pegar sol, ela tem que ficar num armário, você não pode ficar pegando a massa com a mão, sem luva, você tem que pegar sempre com uma luva branca, de preferência de algodão. Essa massa, ela só deve ser utilizada quando você for a fazer as calibrações. Então, eu calibro as nossas balanças aqui de ano em ano. Então, elas serão usadas uma vez por ano. É por isso que vocês vão poder calibrá-la de 5 em 5 anos, porque ela é pouco usada. E todo padrão é assim. O padrão, ele não é um instrumento que vai para a lida. Ah, eu tenho aqui um pH-metro padrão, que a gente pode ter um pH-metro padrão, um pH-metro melhor do que os outros que eu tenho. Eu tenho aqui um pH-metro padrão, mas eu coloco ele em campo também para fazer medição. Deixou de ser padrão. O padrão a gente recolhe. O padrão é um instrumento que não vai trabalhar todo. Ele é a princesinha do laboratório, entendeu? Então, eu não vou utilizar o padrão para fazer medições todos os dias, pegando sol, pegando chuva, colocando a mão cheia de gordura nele. Não, não, não. O padrão é o fino. Então, mas mesmo o padrão sendo fino, ele deriva, ou pode derivar. Por quê? Todo instrumento piora com o tempo, sabe, gente? Ele não melhora com o tempo. Então, como eu descubro a deriva da minha massa padrão? Como eu descubro a variação das características metrológicas da minha massa padrão? Você descobre comparando o certificado da massa de um ano, de um momento, para o momento anterior. Ah, eu calibro, vou calibrar a minha massinha de 5 em 5 anos. Perfeito. Então, pega a incerteza, o certificado, o último certificado, e compara o valor do erro da massinha no certificado anterior. A deriva é a variação, a deriva que a gente utiliza no laboratório é a variação do erro ou da tendência do instrumento, no caso, a massa padrão. Então, se eu pegar a variação do erro da minha massa padrão de um ano para outro, ou de uma calibração para outra, a última para a anterior, se eu pegar essa variação, isso vai ser a minha deriva, a variação. E como vai ser a incerteza da deriva? Como a gente vai supor que essa variação é uma variação uniforme, a incerteza da deriva vai ser essa variação dividido por raiz de 12. Deixa eu ver aqui, temos uma pergunta aqui no chat, eu acho, vamos ver. Perfeito, Valéria. Se você escolher um pH-metro para ser um pH-metro de referência, ele não vai ser usado. Esse pH-metro você vai tirar ele do circuito, vai guardar ele desligado e você vai todo dia entrar no laboratório e dar bom dia para ele, tratar como se fosse a princesa. Por quê? Ele é um pH-metro melhor e que você considerou ele como um pH-metro de referência. Como que a gente consegue fazer isso? Eleger um instrumento como de referência? Bom, passo número um, manda calibrar e analisa o certificado dele. Então, se esse pH-metro que você vai escolher como o de referência para você, ele tem a menor incerteza em relação aos outros, o menor erro em relação aos outros, é um instrumento estável, lê com mais casas, por exemplo, do que os outros. Ah, não, ele lê com o mesmo número de casas. Tudo bem, mas ele tem menor incerteza e menor erro, ele pode ser um pH-metro, aspas, padrão seu. Quando eu digo aspas, assim, é porque ele não é um padrão supra-sumo, mas ele é melhor do que os outros. E o que eu vou fazer com esse pH-metro que é melhor do que os outros? Eu vou usar ele para fazer verificações intermediárias. Então, eu pego uma solução de referência e mergulho nele o meu pH-metro padrão. E mergulho também lá o pH-metro que eu estou querendo fazer a verificação intermediária. Comparo a performance de um com o outro lendo a mesma substância lá com o mesmo pH. E aí eu consigo ver, poxa, um em relação ao outro está tendo um erro tanto. Ah, então, vamos lá olhar o certificado desse pH-metro que eu estou fazendo a verificação intermediária. Está dentro do erro estimado aqui no certificado? Tá. Ah, não. Eu estou achando um erro muito maior do que o cara achou aqui no certificado. Isso é um indício de que o seu pH-metro, esse que você está fazendo a verificação intermediária, ele está fugindo das propriedades dele. Então, alguma coisa que nós temos que fazer. Ou mandar calibrar de novo, ou uma coisa mais barata, é você fazer a medição com aquele pH-metro e subtrair o erro do resultado da sua medição, sabe? Isso nós chamamos de corrigir. É uma coisa mais barata, você vai lá e corrige. Mas se você puder calibrar de novo, você manda calibrar de novo. Mandar calibrar de novo só não vai diminuir o erro do pH-metro. O que vai fazer melhorar é você mandar calibrar de novo e se o pH-metro tiver ajuste, pedir para o cara ajustar. Aí eu não sou assim o rei do pH-metro, mas eu acredito que pH-metro tem ajuste, ou pelo menos tem alguns pH-metros com ajuste. Então, essa coisa do ajuste é muito importante, porque o ajuste diminui o erro. Até pode eliminar o erro. O detalhe só é a gente encontrar um laboratório que faça ajuste, porque nem todo laboratório faz ajuste. Mas se ele não fizer ajuste, tem uma alternativa. É a gente corrigir o erro. Então, eu li lá o pH-metro, eu li lá um pH, sei lá, 7.4. E eu sei que esse meu pH-metro tem um erro de 0,4. Então, o valor verdadeiro do pH vai ser 7, né? Porque 7.4 menos 0,4, sabe? Lembra que a correção tem um sinal contrário do erro, né? Então, isso é uma coisa interessante. Vocês, amanhã ou depois, fazendo uma verificação intermediária e querendo mandar para mim uma planilha ou um resultado para eu dar uma olhada, fique à vontade. Eu dou uma olhada e digo para vocês, pô, tá legal. Não, o resultado tá estranho. O que é que você fez? A gente troca umas figurinhas. Então, a incerteza da deriva do padrão é a variação do erro do padrão entre dois pontos. O erro ou a tendência do padrão entre dois anos consecutivos. Tá? O pessoal utiliza muito a tendência ou o erro como a deriva, né? Incerteza do padrão. Bom, a incerteza do padrão é uma fonte de incerteza e ela está explicitada lá no certificado do padrão. Então, a gente olha o certificado do padrão e pega aquele dado e traz para cá. Tem um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês mais à frente, que é o seguinte. A gente calcula as incertezas todas padronizadas, ou seja, com um desvio padrão. Mas quando eu pego a incerteza que está lá no certificado, o sujeito declarou com dois desvios. Né? O K é aproximadamente 2. Ele declarou com 95,45%. Eu não posso somar incertezas que estão em torno de 68 com incerteza que está em 95,45. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente traz a incerteza de 95 para 68 para poder somar com as outras. Né? Quando eu somo incertezas, elas têm que estar todas na mesma probabilidade. Eu não posso estar uma 68, outra 95. Não, não posso fazer isso. Então, eu mostro para vocês como é que faz. É muito fácil. É só dividir por K. A incerteza da excentricidade é uma outra fonte de incerteza na calibração de balança. A gente vai fazer o teste da excentricidade. Vai colocar as massas assim em cruz na balança, anotar os quatro valores e a excentricidade vai ser a amplitude desses quatro valores. O maior valor menos o menor. Temos aqui a incerteza da esterese, que a gente vai fazer esse teste na balança. A gente vai colocar uma massinha, anota o valor, coloca uma massinha menor em cima, não anota o valor, tira essa massinha menor. Quando voltar para o valor anterior, a gente anota. Se não houver variação entre o valor da primeira massinha, quando eu coloquei, e o valor da segunda, quando eu retirei e voltou, aí a minha esterese é zero. Então, eu cheguei a dar esse exemplo para vocês com uma massinha de 200 gramas. A balança vai de 0 a 520, a que vocês me deram certificado. E a gente, o cara, para calcular a excentricidade, ele usou uma massinha de 200. Para calcular a esterese, nós também usaríamos uma massinha de 200. O ideal, assim, é você usar uma massa entre 30% a 50% da faixa da balança. Se a balança vai até 520, a metade é 260. Não tem massinha 260, a mais próxima é de 200, por isso que nós vamos usar de 200. Pega de 200, coloca em cima da balança, anota o valor. Pega uma massinha de 100 gramas, por exemplo, coloca em cima. Aí ela vai lá para 300. Eu não anoto esse valor. Tiro a massinha de 100. Aí ela vai retornar para 200. Anota esse valor. O 200 da ida menos o 200 da volta é a esterese. Perfeito? E a incerteza vai ser a esterese dividido por raiz de 12. Porque a gente considera que essa variação de esterese é uniforme também. O que mais? Espera aí. Ah, sim. Então, aqui eu listei algumas fontes de incerteza de balança, mas tem outras, tá? A da temperatura, a da... Eu vou listar elas todas. Quando a gente chegar lá no cálculo de incerteza de balança, eu vou listar todas para vocês. A do empuxo, que não está aí. Mas todas essas fontes são chamadas tipo A, tipo B. Tipo B. Outras características, outros termos que a gente usa muito na calibração. Incerteza padrão. Incerteza do padrão. Incerteza associada ao padrão utilizado na calibração. Incerteza da repetibilidade das medições. Incerteza estimada pelo desvio padrão da média. O desvio padrão da média, gente, é o desvio padrão dividido por raiz de N. Essa incerteza da repetibilidade é chamada incerteza tipo A. Incerteza padrão. Observa a diferença entre incerteza do padrão e incerteza padrão. Incerteza do padrão é a incerteza do instrumento padrão. No nosso caso aqui de balança, da massa padrão. Incerteza padrão é a incerteza de medição expressa na forma de um desvio padrão, de um desvio padrão. Então, quando eu falo, vamos calcular a incerteza padrão, vamos calcular a incerteza na forma de um desvio padrão. É assim que a gente calcula as incertezas inicialmente. Depois a gente soma todas essas incertezas padrão e a soma dessas incertezas padrão nós chamamos de incerteza padrão combinada. Incerteza padrão obtida ao se utilizar incertezas padrão individuais associadas à grandeza de entrada no modelo de medição. Então, quando eu listo todas as incertezas e somo, essa incerteza final é chamada de incerteza padrão combinada. Mas ela ainda não está, gente, a 95,45. Joia. Para a incerteza padrão combinada ir até a probabilidade de 95,45, eu tenho que expandir a incerteza. Como que a gente faz isso? Olha só. Antes da gente aprender como é que a gente vai expandir a incerteza, vamos ver como é que a gente calcula a incerteza padrão combinada. Bom, o Isogan utiliza essa fórmula que está aqui. Aí vocês vão olhar a fórmula e falar assim: que fórmula danada, isso é um somatório de derivadas. A gente vai ter que derivar as funções e cada derivada elevar ao quadrado. Teria que fazer isso. Se a medição for direta, o que é medição direta? Eu não uso fórmula, eu vou lá e diretamente meço. O caso da calibração de balança, da calibração de termômetro, tudo disso eu vou lá e meço diretamente. Agora, se eu quiser saber a massa específica de um líquido, medindo a massa e dividindo pelo volume, aí eu usei uma fórmula. Aí eu vou ter que calcular a incerteza de uma medição indireta. Vamos deixar essa para depois. É o último tópico nosso, é o tópico 7. Eu trouxe esse tópico para vocês. Eu até comentei com vocês: olha, trouxe o item 7 de cálculo de incerteza de medição indireta. Não faz parte do escopo do curso, mas eu trouxe porque é muito útil na vida de um químico, e é muito útil, porque o que o químico mais faz é medir indiretamente. Ele mede temperatura, ele mede pH, ele mede essas coisas. Mas para pegar esses valores e combinar numa fórmula para chegar a algum resultado final, qual é a incerteza desse resultado final? É uma medição indireta. Mas deixa isso daqui para depois. Isso aí é sexta-feira. Vamos pensar só numa medição direta. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Quando eu pego a função que relaciona lá o que eu estou medindo e derivo, essa derivada chama-se coeficiente de sensibilidade. Guarda esse nome, que nós vamos trabalhar melhor esse quando nós chegarmos no nosso item 7, que é na sexta-feira. Mas o coeficiente de sensibilidade é algo muito importante para o metrologista, porque olha o nome dele, coeficiente de sensibilidade. Ele mede a sensibilidade de um instrumento em relação a uma variável. Então, eu estou calibrando vidraria. Eu estou calibrando volume. Existe uma fórmula que relacione volume com temperatura? Existe. E tem uma fórmula que relacione dilatação de volume, que é uma coisa problemática lá para calibração de vidraria. Dilatação de volume em relação à temperatura? Existe essa fórmula. Eu vou até escrever aqui no cantinho, que é uma fórmula simples. Vou escrever aqui no chat. Vocês já viram essa fórmula várias vezes, olha só. A variação de volume. Espera aí que eu fiz besteira. A variação do volume, ou seja, o delta V é igual ao V0 mais. Eu não tenho aqui muito recursos, porque no chat não tem muito recurso de V0 mais gama vezes delta T. Vocês estudaram essa fórmula no ensino médio? Delta V igual a V0 mais gama vezes delta T. E estudaram também aquela fórmula. Delta L é igual a L0 mais alfa vezes delta T. É a fórmula dos de dilatação linear, superficial e volumétrica. No nosso caso, a dilatação é volumétrica. Então, no exemplo que eu dei do vidro, lá da vidraria, qual é a variação do volume da minha vidraria quando tem uma variação? Eu vou substituir esse delta aqui, ó, por variação. Variação de temperatura. Qual é a variação do volume quando eu tenho uma variação de temperatura? É dado por essa fórmula aqui, ó. E se eu pegar o volume? Se eu pegar essa equação. Ah, não está aparecendo? Poxa, não está aparecendo o chat aqui? Espera aí. Tinha que aparecer. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu resolver. Agora aparece? Não.
O que, Alexandre? Aparece?
O chat, assim, eu estou escrevendo no chat, está todo mundo vendo eu escrevendo no chat? Não.
Para mim, não apareceu.
Não apareceu, né?
Também não, para mim também não apareceu.
Estranho isso, né? Mas tudo bem.
Para mim também não, só está aparecendo o item 4.
Deixa eu ver
Está
então.
marcado para enviar para todos, professor?
Tá.
É, ali embaixo tem escrito tio. Aí
É,
você pode,
tá.
é volume.
Eu botei marcado para enviar para todos. estranho isso. E agora?
Agora apareceu.
Opa!
Agora apareceu.
Beleza, beleza, beleza. Se eu contar para vocês o que eu estava fazendo de errado, vocês vão cair numa gargalhada aí, então eu não vou contar não, mas... Oh, meu Deus do céu, não é mole não. Eu estava mais preocupado com a teoria do que dar um enter. Então, se não der um enter, fica um pouco difícil, não é verdade? A gente escreve não dá enter, o negócio não vai para as pessoas, né? E eu fico eu conversando aqui sem dar um enter. Então, a questão toda foi um enter, veja bem. Bom, agora vocês viram. Variação de volume é igual ao volume inicial mais gama. Gama é um coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Vezes delta T. Do vidro ou da qualquer coisa que eu estiver estudando, né? Porque essa fórmula não é só para o vidro. Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é de um tema que é próximo de vocês, né? A variação do volume da minha vidraria é função do volume inicial da vidraria. O que é o volume inicial da vidraria? É o volume da vidraria a 20 graus. Porque a referência é 20 graus. Mais o coeficiente de dilatação da vidraria vezes a variação de temperatura do laboratório. Que é a temperatura neste momento, vamos supor, 22 graus, menos o 20 graus, que é a temperatura de referência. Então, essa é uma fórmula que relaciona volume com temperatura. Se eu quiser saber qual é a influência, né, o peso da temperatura na variação do volume, como que eu faço? O nome disso, o peso da variação da temperatura em relação ao volume, a metrologia chama de coeficiente de sensibilidade. O quanto que o volume é sensível à variação da temperatura. Para descobrir isso, sabe o que eu faço? Eu derivo essa equação em relação à temperatura. Eu faço a derivada parcial. Por que chama derivada parcial? Porque eu tenho outra variável aqui, que é o V0. Então, eu posso derivar em relação a V0, como posso derivar em relação à temperatura. Então, quando eu tenho uma equação que tem mais de uma variável, eu, quando derivo, a derivada é uma derivada parcial. Vocês observam que eu fui lá buscar a derivada lá de trás. É como eu disse para vocês, a metrologia, à medida que a gente vai estudando e aprofundando, a gente vai cada vez mais aprofundando na matemática, na derivada, na integral, vai aprofundando nisso. É claro que... E quem não sabe derivar? Como é que vai derivar essa função? Bom, hoje em dia tem duas formas para quem não sabe derivar. Uma é, existem vários programinhas na internet que você coloca a equação e ele deriva para você. Beleza, né? Na minha época não tinha isso não, né? Lá atrás não tinha esse negócio não. E uma outra forma que eu vou mostrar para vocês no capítulo, no nosso item 7, é que é possível eu calcular as derivadas utilizando incertezas relativas. E essa técnica de incerteza relativa é muito utilizada pelos químicos. E sabe onde vocês vão encontrar essa técnica aplicada, Bessa? Num livrinho, num guia que eu deixei lá no ambiente do curso, eu não sei se vocês já perceberam, chama-se Euraquém em Português. Eu coloquei ali pensando em Valéria, mas depois eu fui descobrindo que nós temos muitos outros químicos além da Valéria. Não sei se vocês já entraram lá no ambiente, eu tenho deixado umas pedras preciosas lá e vou deixar outras. Uma é esse Euraquém em Português. Quem faz análise em laboratório, quem faz medição de laboratório, principalmente na área química, pega aquele livrinho, baixa ele e dá uma lida que vocês vão sim, ficar impressionados. Com o que nós estamos estudando aqui, mais a leitura daquele livro, vocês vão começar a avançar especificamente na área de metrologia química, que é algo de bastante interesse de vocês. Então, quando eu tenho uma fórmula, se eu fizer uma derivada parcial dessa equação em relação a uma variável, no caso aqui desse meu exemplo foi a temperatura, eu vou achar o coeficiente de sensibilidade. Para que isso me interessa? Muito, interessa bastante no laboratório. Quanto maior o coeficiente de sensibilidade, maior é a influência daquele fator na minha medição, entende? Só que quando eu faço medições diretas, que é o nosso caso aqui, da calibração de balança, esse coeficiente de sensibilidade ele vale 1. Porque na medição direta eu não tenho uma equação, então eu vou derivar o quê? Eu não tenho nada para derivar. Então, o peso de todas as variáveis é o mesmo. Eu só vou ter derivada quando eu tiver uma medição indireta, porque aí nesse momento eu tenho uma derivada e aí eu posso saber qual é o coeficiente de sensibilidade. Então, em medições diretas, o coeficiente de sensibilidade é sempre 1. Então, vamos lá. É, o PowerPoint aqui vocês estão vendo, não estão? Tá ok, né? Não houve nenhuma mudança. Está dando para ver ele aqui, legal. Então, vamos lá. Quando a medição é direta, é isso que eu estou dizendo aqui, quando a medição é direta, essa derivada vale 1. Então, essa expressão aqui, se isso vale 1, essa expressão simplifica para cá. E uma forma mais simples de escrever essa expressão, que está no isogram, é essa aqui. Ó. A incerteza combinada para medições diretas vai ser igual à raiz quadrada da soma de todas as incertezas. Então, quando a gente calcular a incerteza combinada, que é a soma de todas as incertezas, como é que a gente soma em metrologia? A gente soma elevando aos quadrados e tirando a raiz. Então, é isso que nós vamos fazer. Calcular as incertezas, as fontes, elevar tudo ao quadrado, somar e tirar a raiz. Aí nós vamos ter a incerteza padronizada. Ou seja, a incerteza a um desvio padrão. Só que agora, para declarar lá no certificado, eu preciso declarar a incerteza com expandida. A incerteza com 2 desvios padrão, aproximadamente. É isso que eu vou trazer aqui para vocês. Incerteza expandida. O que é incerteza expandida? É a incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência, por um termo, para poder levar até a probabilidade que eu quero. Como na calibração a probabilidade escolhida é 95,45, eu tenho que pegar a incerteza combinada e multiplicar por K, que é o fator de abrangência. É o K que aparece lá no certificado. Só que aquele K, o sujeito já multiplicou. Então, se eu tiver a incerteza no certificado, a 95,45, e quiser trazer essa incerteza para um desvio padrão, basta pegar essa incerteza e dividir por K. Porque se para levar de combinada para expandida eu multiplico por K, para pegar de expandida e trazer para combinada, eu divido por K. Então, o truque, quando eu quero pegar a incerteza que está no certificado e combinar com as outras incertezas da minha calibração, eu tenho que pegar a incerteza do certificado e dividir por K. Porque aí, eu dividindo por K, eu trago ela para um desvio padrão, aproximadamente 68%. E é isso que nós vamos fazer. Quando chegar a hora do nosso exercício, do nosso cálculo, vai ter um momento que eu vou ter que ir lá. Qual é a incerteza da massa padrão que eu utilizei para calibrar a balança? Aí vamos ver lá. Sei lá, a incerteza é 0,1 miligrama. E qual é o K? O K é igual a 2. Se for 2, eu vou pegar 0,1 miligrama e dividir por 2. Porque aí eu tenho a incerteza a um desvio padrão. E aí eu posso somar essa incerteza com as outras que estão todas a um desvio padrão também. Vamos continuar? Que eu quero logo chegar e começar a construir um exercício com vocês que fica um pouco mais fácil de entender. Último assunto para a gente fechar essa conversa é esse aqui, ó. O grau de liberdade efetivo. Por que eu preciso calcular o grau de liberdade efetivo? Eu cheguei a falar para vocês, olha, eu vou calcular a incerteza combinada, que é a soma de todas as incertezas, que eu somo ao quadrado e tiro a raiz. Depois eu tenho que multiplicar por K. Aonde eu vou encontrar esse K para poder multiplicar? Eu vou encontrar esse K, gente, na tabela de TED Student. Só que, ó, deixa eu voltar à tabela de TED Student aqui, ó, que está aqui um pouquinho atrás. Ó. O K está na tabela de TED Student, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Esses valores aqui são os valores de K. Para descobrir o valor de K do meu cálculo de incerteza, o que eu preciso fazer? Eu olho qual é o grau de liberdade da soma de todas as minhas incertezas, isso nós chamamos de grau de liberdade efetivo, ou grau de liberdade resultante. Se for 16, aí eu venho aqui e falo, opa, o meu K vai ser 2,17. Se for 10, eu olho aqui e falo, opa, o meu K vai ser 2,28. Se for 27, 2,1. E essa tabela, eu parei aqui em 29, mas ela tem no Excel 30, 31, ela vai embora. Ela tem todos os valores. Então, para eu poder expandir a incerteza, eu tenho que multiplicar por K. Para descobrir o K, eu tenho que pegar ele nessa tabela TED Student. Mas ele está em função do grau de liberdade. Então, em última análise, para eu poder descobrir o K, eu tenho que descobrir o grau de liberdade antes. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Como eu calculo o tal grau de liberdade? Usando essa fórmula aqui, feiosa, né? É a fórmula que está, desse jeito, está no isogram. A gente olha essa fórmula assim e fala, meu Deus, mas que fórmula braba. Aí eu simplifiquei essa fórmula nesse slide aqui, ó. Aquela fórmula complicada, Se você simplificar, ela vira isso aqui. Deixa eu mostrar essa simplificação para vocês. Como que essa fórmula, o que que significa essa fórmula? Esse símbolo, essa letra aqui é uma letra grega chamada mi. Então, ela representa o grau de liberdade efetivo. Muita gente chama de GL, como eu chamei aqui, ó, grau de liberdade. O Isogan chama de ni. É uma simbologia. É igual a incerteza combinada. Não se esqueça, gente, incerteza combinada é a soma de todas as minhas incertezas. Incerteza combinada elevada à quarta. Então, está aqui, ó, incerteza combinada elevada à quarta potência, dividido pelo somatório de cada fonte de incerteza dividido pelo seu grau de liberdade. Então, por que cada fonte de incerteza? Porque quando eu calibro, eu tenho diversas fontes de incerteza. Eu tenho a incerteza tipo A, eu tenho a incerteza da resolução, a da esterese, a da deriva do padrão, a da variação de temperatura, eu tenho várias fontes de incerteza. Calibrar é exatamente isso, é descobrir essas fontes de incerteza e somar. Quando eu somo, eu tenho a incerteza combinada. Então, aqui, é a soma de cada incerteza, cada fonte de incerteza elevada à quarta, dividido pelo seu grau de liberdade. Bom, uma primeira fonte de incerteza que a gente tem é a tipo A. É aquela que a gente descobre calculando o desvio padrão da média. Pegando as minhas medições, calculando o desvio padrão e dividindo por raiz do número de medições. Né? Então, na balança, eu peguei, fiz 4 medições, 5 medições. Calculo o desvio padrão dessas 5 medições. Pega esse desvio padrão e divide por raiz de 5. Eu tenho a minha incerteza tipo A. Oba, ela eu vou elevar à quarta. Joia. E vou dividir pelo grau de liberdade dela. Mas como o grau de liberdade é o número de medições menos 1, nesse exemplo, eu fiz 4 medições menos 1, esse vai ser o grau de liberdade, 3. Então, eu botaria aqui embaixo o número 3. Mas, agora eu vou pegar a segunda incerteza. Por exemplo, incerteza da resolução. Como é que eu descobriria? Eu pegaria a resolução da balança e dividiria por raiz de 12, porque eu estou considerando uma distribuição uniforme. Tudo bem, peguei essa incerteza que eu dividi por raiz de 12 e elevei a quarta potência. Ok, vou dividir pelo grau de liberdade dela. Qual é o grau de liberdade da incerteza da resolução? É infinito. Por que que é infinito? Eu já disse para vocês. A gente tem infinitas possibilidades de ter números aqui dentro. Como o grau de liberdade é infinito menos 1 continua sendo infinito. Então, aqui, eu teria que pegar essa incerteza e dividir por infinito. Se você pegar um número e dividir por infinito, o resultado é zero. Porque infinito é um número imenso. Eu pego um número e divido por infinito, dá zero. Então, todas essas incertezas não estão aparecendo aqui, porque o grau de liberdade dela é todo infinito. Então, tudo vai para zero. Poxa, então por que apareceu a incerteza do padrão aqui? Porque eu não sei se lá, no certificado do padrão, o K vai ser igual a 2. Se eu pegar a incerteza do padrão lá no certificado do padrão e dividir pelo grau de liberdade dele, como é que eu vou descobrir o grau de liberdade do meu padrão? Eu descubro olhando o certificado dele e vendo qual é o K. Se o K for igual a 2, o grau de liberdade é infinito. Vamos voltar na tabela aqui de estudo só para lembrar isso. Ó. Cadê ela? Cadê ela? Ó. K igual a 2, está vendo aqui? Grau de liberdade infinito. Ih, mas se o K for 2,09, Alexandre, grau de liberdade 29. E se for 2,01? É praticamente infinito, porque 2,01 é muito próximo de 2. Mas dá para a gente descobrir. Eu vou mostrar para vocês que o Excel tem essa tabela completinha. Então, a gente não precisa gravar isso. Essa tabela está completa lá no Excel. Mas eu já digo, 2,01 é praticamente infinito também. Então, se aqui o grau de liberdade for infinito, esse número aqui vai dar zero também. E a única coisa que vai sobrar para o meu grau de liberdade é essa conta aqui, ó. Incerteza combinada a quarta dividido pela tipo A quarta sobre N menos 1. N é o número de medições que eu fiz. Porque se o padrão tem K igual a 2, esse grau de liberdade é infinito, o número dividido por infinito vai dar zero isso aqui. Então ele vai ficar fora aqui da conta. Só vai ficar isso aqui. Ó. É por isso que eu digo para vocês, quando K é igual a 2, o que isso representa para a gente? Na prática, representa que o grau de liberdade foi infinito. Quando é que o grau de liberdade é infinito? Quando é que essa conta dá infinito? Quando esse denominador, o denominador, é muito pequeno. Lembra? Pegar um número. Pega 100 e divide por 1, dá 100. Pega 100 e divide por 0,1, dá 1.000. Pega 100 e divide por 0,01, dá 10.000. Pega um número e vai dividindo pelo denominador, tendendo a zero. Essa conta vai tender ao infinito. Então, Quando o grau de liberdade for, quando o K for igual a 2, é porque o grau de liberdade é infinito. Para o grau de liberdade ser infinito, é porque esse denominador ele foi muito pequeno. Quando é que esse denominador é pequeno, gente? Quando a incerteza do padrão é pequena, o que acontece na maioria dos casos, porque o padrão é padrão, então ele tem incerteza pequena, comparada com o instrumento que eu estou calibrando, né? E quando a tipo A for pequena. Então é isso que eu estou falando para vocês desde ontem. Quando vocês acharem um certificado de calibração com K igual a 2, tudo indica que aquele seu instrumento é repetitivo. Ele é um instrumento repetitivo, porque a incerteza tipo A dele vai ser pequena. Isso se o laboratório calculou corretamente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu já peguei milhões, vários laboratórios fora da rede brasileira de calibração que não usa essa fórmula para calcular o grau de liberdade e, consequentemente, não descobre o K corretamente. Sabe o que eles fazem? Como eles não sabem aplicar essa fórmula, eles botam K igual a 2 para todo mundo. Isso é um crime, porque o certificado de calibração, observa, é um crime mesmo, um crime de chamar a polícia, porque um certificado de calibração é um documento que você recebe um dinheiro, um valor, para fazer aquele documento técnico. Você não pode mascarar os dados daquele documento técnico. É o mesmo crime que se você for numa empresa, num laboratório de análise clínica, para fazer o seu exame de sangue, e o sujeito, ao invés de fazer o exame de sangue, ele pegar um exame de sangue fictício, atribuir esse exame a você colocando um nome e te entregando. Isso, eu não sei se já aconteceu aí, mas aqui no Rio de Janeiro, já pegaram, não no município do Rio, mas nas cidades vizinhas, né, chamada Grande Rio, a Baixada Fluminense, a cidade em torno do Rio de Janeiro, do município do Rio, já pegamos alguns laboratórios de análise clínica que fazia assim, uma placa. Sabe aqui? Clínica Popular. Faça seu exame de sangue por R$40. Aí você ia lá, tirava o sangue e tal, fazia o exame, né, o laboratório fazia, pega amanhã. Aí você chegava amanhã para pegar, ele te entregava um papel com um resultado fictício, imaginário, com o seu nome. E aí se descobriu por quê? Porque, sei lá, duas pessoas da mesma família, ou três, sei lá, foram fazer esse exame lá, quando pegaram o resultado, foram comparar, era tudo igual. Começaram a investigar, o resultado, o certificado lá do exame de sangue, era o mesmo para todo mundo. Então eu podia cobrar até 10 mil reais, né? Eu não fazia nada, né? Eu só coletava o sangue e guardava, né? Você vê como é que é o ser humano, né? Não é fácil, não. Não sei se vocês já tiveram esse desprazer aí em Pernambuco. Aí. Vocês estão em Porto de Galinhas, não é? Como é que é o nome da...
A empresa fica em Pujuca.
Ipojuca, exatamente. Ipojuca é perto de Porto de Galinha, não é?
É, sim, é o município de Porto de Galinha.
Então, eu já tive aí em Ipojuca, inclusive, numa outra empresa, mas eu lembro bem disso. E é claro que eu não deixei de comer uma lagostinha sensacional que tinha aí na região, porque a gente não pode perder essa oportunidade. Mas eu já tive aí, gostei, um lugar bonito, aberto, é turístico, né? Quer dizer, não onde tem as indústrias, evidente, né? Mas o litoral, né? O litoral é bonito e eu não sei se vocês já tiveram esse desprazer de encontrar uma empresa de análise clínica que falsifica certificado de exame de sangue, de urina, mas aconteceu aqui. É o mesmo crime que um camarada pega um certificado de calibração e, ao invés de calcular o grau de liberdade para poder determinar o fator de abrangência, ele simplesmente coloca um número lá. 2. Como muita gente fala, ah, é sempre 2, poxa, bota 2 aí. Aí o cara bota 2. Não, não é sempre 2, não. Muitas vezes é 2, mas às vezes é 2,01, 2,02, às vezes é 2,3, 2,4. Nós temos que calcular o grau de liberdade. Se você estiver num laboratório da Rede Brasileira de Calibração, o auditor do INMETRO vai exigir esse cálculo, que é esse que nós estamos construindo aqui. Essa conversa toda é para a gente construir esse cálculo. Beleza, gente. Vamos para o nosso item 4, que eu acho que vocês vão gostar um pouquinho mais. Apesar do item 5, que é o ISOGAN, ele é fundamental para entender como que eu vou fazer essas contas. Nesse item 5, eu trouxe aqui para vocês procedimento de calibração de balança. Específico de balança. Eu já tinha, lá atrás, no item 2, se não me engano, eu tinha levantado alguns procedimentos de calibração de balança que estão escritos, que estão apontados na portaria 236. Agora, eu trago alguns procedimentos, mas mais especificamente ligados ao cálculo de incerteza. que é uma coisa assim mais aplicada, do tipo, como que eu calculo incerteza da balança efetivamente? Já te ouvi, Alexandre, ontem, já te ouvi hoje, você já falou de estatística, um monte de coisa. Eu quero uma coisa mais prática. Eu preciso sair daqui sabendo calibrar a minha balança. Vai sair daqui mais do que isso. Vai sair daqui com uma planilha de cálculo de incerteza de balança. E ainda digo mais a vocês. Essa teoria que eu estou conversando com vocês, que é uma teoria dura, difícil, por isso que a gente não aprende cálculo de incerteza em 2 dias. Há 20 anos eu estudo isso. Então, a gente aprende isso com o tempo. O que eu estou trazendo para vocês agora é, objetivamente, como eu vou calibrar a minha balança, e um pouco de teoria que vai ajudar vocês a continuar os estudos de vocês. Amanhã ou depois vocês pegam lá uma norma, pega ali um procedimento, alguma coisa, aí o sujeito fala, olha, vamos admitir aqui que a incerteza, opa, eu já sei o que é incerteza, é a dúvida da minha medição. Vamos admitir que essa incerteza tem uma distribuição uniforme, opa, eu já sei o que é isso, distribuição uniforme é aquela que tem a mesma probabilidade de ocorrência dentro do intervalo. Então, essa teoria toda que eu estou trazendo para vocês, em alguns momentos até pesada, eu sei, ela é uma teoria muito importante que vai ajudar vocês a andar com pernas próprias, sabe? Então, vamos ver aqui o nosso item 5, procedimento de calibração de balança. Como que a gente faz para calibrar as nossas balancinhas? Objetivamente. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a repetibilidade da minha balança. Eu trouxe uma proposta, vocês podem modificar essa proposta que eu trouxe. Eu já falei até dela, mas vou repetir aqui. Essa proposta que eu trouxe para vocês, essa metodologia de calibração de balança, eu peguei do Centro Espanhol de Metrologia. E o que que ela diz? Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou recordar aqui. Ela diz o seguinte: para descobrir a repetibilidade da balança, meça 5 vezes na faixa inicial da balança, no meio da balança e no final da balança. Então, se eu tenho lá uma balança de 520 gramas, eu ia medir 5 vezes em aproximadamente 10% dessa faixa. O que é 10% de 520? É 52. Vou medir no 52? Não. Vai medir no 50 gramas. Aí vocês podem pensar aqui comigo. E se vocês quiserem me interromper para a gente conversar sobre isso, é até legal. Vocês podem pensar assim, Alexandre, essa balança que vai até 520, a gente usa muito ela para medir coisas do tipo 10 gramas, 5 gramas. Então, escolher esse ponto 50 gramas que você está sugerindo, esse 10%, não seria legal, porque eu quase não uso esse ponto 50 gramas. Eu uso bastante o ponto 10 gramas. Então, mude. Meça 5 vezes no ponto 10 gramas. Não tem problema. Aquilo não é uma lei, sabe? Não é uma, é uma recomendação. A gente pode variar essa recomendação. A recomendação é medir 5 vezes no começo, no meio e no final. Vocês podem chegar para mim e falar assim, Alexandre, olha só, balança para a gente é uma coisa séria, importantíssima. Eu poderia medir 5 vezes em todos os pontos que eu vou calibrar? E não só nesses 3 pontos que você está sugerindo? Aí seria uma maravilha, porque você está aumentando o número de medições. Isso significa que sua calibração vai ficar melhor ainda. Por que que o documento da Espanha, lá do Inmetro da Espanha, pede só 5 vezes em 10, em 50% e em 100%. Porque ele quer diminuir o tempo gasto na calibração da balança. Mas veja, se vocês quiserem fazer diferente, pode. O diferente que vocês vão optar é sempre trabalhando mais, sabe? Não trabalhando menos. Por exemplo, você não pode chegar e falar assim, poxa, ao invés de eu escolher 3 valores para medir 5 vezes, eu posso escolher 1 valor só? Não. Não, por quê? Numa auditoria, quando você mostrar o documento do Centro Espanhol como referência, o cara vai falar, pô, mas ele pediu 3 vezes, em 3 pontos. Você só usou em 1 ponto. O que que houve? Então, na metrologia é assim, se eu quiser ser mais detalhista, ótimo. Se eu quiser ser menos, isso é cuidado. Não posso ser mais relaxado do que a própria norma, né? Então, pessoal, na balança, vamos escolher 10%, 50% e 100% da faixa. Isso não é engessado, tá? Se esse 10% cair num ponto, por exemplo, nesse exemplo aqui eu estou com a balança que vai até 520 gramas, o 10% caiu no 52, eu vou jogar para 50. Ah, mas eu uso muito o valor 10 ou o valor 20. Então, faz o estudo da repetibilidade no 20. Então, aí eu faria no 20, iria para 50% da balança. O que é 50% da balança? A balança vai até 520, a metade é 260. Escolhe uma massa inteira. Qual é a massa inteira mais próxima de 260? 200. Então, eu vou medir 5 vezes em 200. Por que que eu estou falando para você escolher uma massa inteira? Poxa, medir 5 vezes com uma massa em cima da outra é chato. Não é impossível, é só chato. Então, como não é uma lei, é aproximadamente 50%. Ao invés, caiu no 260, eu vou escolher o 200. Beleza, vou medir 5 vezes no 200. Agora eu vou chegar e vou medir 5 vezes no 100% da balança. Qual é o 100% da balança? É 520. Nós temos uma massa padrão de 520? Não. Então, qual é a mais próxima? A de 500. Lembra, as massinhas padrões, elas sempre são múltiplos de 1, 2 e 5. Então, de 500. Então, eu vou pegar a massinha de 500 e vou medir 5 vezes lá no ponto 500, que é bem perto do fundo de escala. Perfeito. Aí, então, eu tenho o desvio padrão do ponto 20 gramas, ou do 50, como vocês queiram, do ponto 200 gramas e do ponto 500 gramas. Por que eu tenho esses três desvios? Eu medi 5 vezes nesses pontos, eu tenho 3 desvios. Qual o desvio padrão que eu vou adotar para o meu cálculo de incerteza? O maior desses três. Então, você vai pegar, calcular o desvio padrão no ponto 20 ou 50, no ponto 100, no ponto 200 gramas e no ponto 500 gramas. Medi 5 vezes, calcula esses 3 desvios, pega o maior. Esse maior desvio eu vou dividir por raiz de N. Ou seja, vou dividir por raiz de 5. Isso vai ser a repetibilidade da minha balança. E vai ser a incerteza tipo A dela. Joia. Qualquer coisa, fale comigo. Não tem problema, pode interromper a qualquer hora. Como é que eu calculo a incerteza da resolução da minha balança? Essa é fácil. Eu pego a resolução da balança e divido por raiz de 12. Alexandre, essa resolução é o E? Não, essa resolução é o D de dado. Lembra que balança tem E e D? O E é elegibilidade. O D é a resolução. É resolução mesmo. Eu vou pegar a resolução da balança e vou dividir por raiz de 12. Por que raiz de 12? Porque minha balança é digital. A distribuição de probabilidade da resolução de um instrumento digital é sempre uma uniforme. Constante. Raiz de 12. Aliás, a balança só tem raiz de 12. Então, é uma beleza a balança. Ela não tem uma distribuição triangular. Por quê? Porque em nenhum momento na balança, você escolhe o ponto que você vai parar. Quando você pega uma massinha de valor nominal 100 gramas e coloca em cima da balança, você não pode afirmar que o display vai aparecer o número 100 cravadinho. Não tem como afirmar isso. Aliás, dificilmente aparece. Quando você bota uma massinha de 100 gramas em cima do prato da balança, pode aparecer qualquer coisa. É claro, não vai aparecer 400 gramas, mas vai aparecer 100,004, 99,998, coisas assim. Então, ela não vai ser uma triangular. Triangular é quando eu tenho uma probabilidade maior de um número aparecer em relação a outro. Isso acontece muito quando eu fixo. Acontece em vidraria. Eu vou encher esse balão volumétrico e vou parar na marca 1000 ml. Então, a probabilidade de eu estar em cima da marca 1000 ml é muito maior do que eu estar em qualquer outro ponto. Por isso, é uma triangular. Então, entenda que a ideia da triangular é eu forcei um ponto. Caiu aleatoriamente, é uniforme. Excentricidade da balança. Como que eu vou descobrir isso? Nós já vimos lá atrás, no item 2, se não me engano, quando eu falo de alguns procedimentos, excentricidade, eu faço da seguinte maneira. Eu pego uma massinha em torno dos 50% do valor da balança. Nesse exemplo de que vai até 520, seria uma massinha de 200 gramas. E eu pego essa massa de 200 gramas e coloco no prato da balança em posições formando uma cruz. Então, mas olha, é formando uma cruz, mas chegando próximo da beira do prato. Porque excentricidade, gente, olha aqui no vídeo, excentricidade, eu estou medindo o quanto que o prato inclina quando eu coloco a balança fora do centro. Então, eu coloco num pontinho fora, no outro aqui, em forma de cruz, aqui e aqui. Cada valor desse que eu coloco a minha massinha, eu vou e anoto quanto que deu. A excentricidade vai ser a diferença do maior valor para o menor valor. Essa diferença pode ser em módulo. A incerteza, a gente pode calcular tudo em módulo, porque no final vai ser mais ou menos alguma coisa. Então, essa é a excentricidade. Como é que eu descubro a esterese da minha balança? Eu pego uma massinha entre 30% a 50% do valor da faixa nominal. Por que essa preocupação entre o valor da massinha que eu vou usar? Porque nós estamos fazendo testes para ver como que a balança se comporta quando eu estou fazendo alguma coisa errada nela. Por exemplo, excentricidade é isso. A gente deveria pegar uma massa qualquer para medir e colocar no centro da balança. Eu estou colocando fora do centro. Isso é uma coisa errada. Esterese, eu estou não fazendo uma coisa errada, mas eu estou carregando e descarregando. Fazer isso, carga e descarga, numa balança, lá no fundo de escala dela, é perigoso, pode danificar a balança. Então, o que a gente faz? Pega um valor de 50% para baixo, de 30% a 50%. Então, eu posso pegar o valor de 200 gramas nesse nosso exemplo de balança, que vai até 520. Eu pego a massinha de 200 gramas, coloco em cima da balança e anoto o valor. Pego uma outra de 100 gramas, por exemplo, coloco em cima dela e não anoto nada. Fico quietinho, quietinho. Espero estabilizar. Estabilizou, estabilizou. Eu vou, tiro a massinha de 100 gramas de cima. O que vai acontecer? A balança vai voltar lá para perto de 200. Espero estabilizar e anoto. A diferença do 200 na ida para o 200 na volta é a esterese da minha balança. Joia? Beleza. Vamos continuar. Qual é a outra fonte de incerteza que eu preciso ter? A incerteza da massa padrão. Como que eu calculo a incerteza da massa padrão? Eu vou lá no certificado de calibração da balança, pego o valor da incerteza. Vocês estão vendo que aqui tem um U minúsculo e aqui um U maiúsculo? A incerteza é representada pela letra U. A influência do inglês, né? Como se escreve incerteza em inglês. Então, U minúsculo e U maiúsculo. U minúsculo é quando a gente quer incerteza padronizada, incerteza a um desvio padrão. O U maiúsculo é quando eu quero a incerteza, quando eu represento a incerteza expandida. No certificado de calibração, a gente sempre tem a incerteza expandida, porque a norma exige que a gente declare a 95,45. Isso é expandido. Então, se eu quero combinar essa incerteza com as outras que eu acabei de mencionar, eu tenho que pegar a incerteza expandida e dividir por K. Porque o K não é um número que, quando eu multiplico, eu vou expandir. Então, se eu quero contrair, ou seja, voltar, eu divido por K. Beleza. Incerteza da deriva da massa padrão. Tem duas maneiras de calcular, gente. E isso aí é a seguinte. A primeira forma, pega o delta E, é a diferença do erro de medição ou da tendência entre os dois últimos certificados de calibração da massa padrão utilizada na calibração. Porque isso aqui é a deriva da massa padrão. É o quanto que a minha massa padrão derivou. Mudou o erro dela, por exemplo. Então, eu pego a variação do erro entre duas calibrações seguidas, porque eu tenho o certificado, e divido por raiz de 12, porque eu vou considerar essa distribuição uniforme. Uma pergunta aqui que, né, todos fazem. E se eu tiver um único certificado da minha massa padrão? Como que eu vou descobrir a deriva? Por que um único certificado? Eu recebi a massa padrão, mandei calibrar e vou começar a utilizar. Eu não tenho outro certificado. Eu só vou ter outro certificado daqui a 5 anos. Então, eu só tenho um certificado da minha massa padrão. Como que eu vou calcular a deriva dessa massa? Bom, o Centro Espanhol de Metrologia sugere o seguinte. Se você tiver só um certificado da massa padrão, a incerteza da deriva será o erro máximo permitido daquela massa dividido por 3 raiz de 3. Raiz de 3, gente, vocês lembram, né? Quando eu o até lá é longe para dedéu, mas eu vou lá. Porque está muito distante. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Ó. Não está tão distante. Não, essa é a T de Student. Qual é a tabela que eu consigo o erro máximo das minhas balanças? Das minhas balanças, da minha massinha padrão. Deixa eu ver se eu acho. Está longe. Se eu não tiver dois certificados para poder comparar, eu uso o erro máximo permitido daquela tabela que eu mostrei para vocês, dividido por 3, dividido por raiz de 3. Joia. Então, isso tudo que eu estou apontando para vocês são as fontes de incerteza. Olha, nós já temos 6 fontes de incerteza na calibração de balança. Vamos para a sétima. É a incerteza devido à variação de temperatura durante a calibração. Como eu disse para vocês, temperatura no laboratório de metrologia é muito importante, porque a temperatura é um fator que influencia muito as calibrações. Então, a gente não deve ter um laboratório que tenha a temperatura oscilando, variando, porque isso vai gerar incerteza, vai alterar o comportamento do meu instrumento. Joia. Mas, imagina que eu esteja lá em Ipojuca, num calorzinho que a gente conhece bem no verão, aquele sol rachando, e por mais que eu tenha uma sala de balança pequena, que é o ideal, por mais que eu tenha um ar-condicionado bom para dedéu, porque eu tinha um ar-condicionado ruim, mas aí depois do curso que nós fizemos aqui, nós chegamos lá e pedimos um outro ar-condicionado, eles nos deram um outro ar-condicionado poderosíssimo, uma maravilha. Sabe uma coisa ruim para laboratório de calibração? Eu não sei se é o caso de vocês. É ar-condicionado central. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente muda a temperatura do ar-condicionado central, muda para todas as salas. E aí começa. O cara da sala do lado, ah, eu estou com frio, mas eu não estou querendo saber se você está com frio. Eu estou querendo manter a temperatura a 20 graus. Então, dane-se se você está com frio. Traga um casaco. Mas aí começa a surgir uma discórdia, né, entre as pessoas. Né? Porque a balança, assim como a medição de pH, por exemplo, a temperatura é um fator muito crítico. Então, a gente precisa ter controle de temperatura. Bom, mas eu tenho controle de temperatura, mas mesmo assim, não conseguia 20 graus. Eu conseguia 21 graus. Tudo bem. Eu vou considerar a incerteza da temperatura usando essa fórmula aqui. Essa fórmula qual é? A média da minha medição naquele ponto, porque essa incerteza, gente, é ponto a ponto. Então, se eu calibrei a minha balança em 8 pontos, em 3 eu fiz o teste da repetibilidade. Mas eu fiz pelo menos uma medição em cada ponto desse. Não fiz 5. 5 eu só fiz em 3. Mas eu fiz uma medição em cada ponto desse. Então, se eu fiz uma medição, a média de uma medição é ela mesma, né? É, tudo bem. A média da medição vezes o TC. O que é TC? É o coeficiente de temperatura da balança. Localizada no manual da balança. Ih, gente, eu nunca vi esse TC. É muito comum, porque primeiro que a gente não tem o hábito de ler o manual dos instrumentos. E segundo que esse TC fica lá nas especificações técnicas, um lugar escondido dentro do manual, que quase a gente nunca vê. Mas o que é o TC? Esse coeficiente, essa constante de temperatura da balança, é um fator que mostra quanto que a performance da balança muda a cada 1 grau que está variando a temperatura dela. Então, esse é o TC. Como é que eu descubro o TC da minha balança? Espera aí que eu vou pegar um manual da Metra de Toledo, que eu já vi que vocês têm algumas balanças da Metra de Toledo. Eu peguei na internet o manual dela. Vou mostrar para vocês o que a gente pode aprender olhando o manual. Tem um monte de informação do manual boa. O delta T é a variação de temperatura do meu laboratório. Então, se eu estou a 21 graus e a norma diz que eu tenho que estar a 20, o meu delta T vai ser 21 menos 20. Vai ser de 1 grau. Poxa, Alexandre, essa variação de 1 grau, você acha que vai gerar um impacto muito grande em incerteza? Não. Mas se a balança for de 3 casas. Se a balança for de 4 casas, impacta um pouquinho. Se ela for de 5, impacta bastante. Quanto maior o número de casas, pior é, assim, mais exigente vai ser a minha calibração. Então, o delta T é essa variação. E por fim, e agora chega, porque primeiro que nós estamos nos aproximando do nosso intervalo e também porque nós estamos terminando mesmo a lista de incertezas da balança. É a incerteza do empuxo que atua na minha massa padrão. E essa incerteza eu calculo como? Se eu uso uma massa da classe E2, que é o caso de vocês, o empuxo vai ser 1 ppm do valor da massa utilizada. Então, se eu estou usando uma massa de valor 100,0003 gramas, o valor da massa, gente, que a gente utiliza no cálculo de incerteza, nunca é o valor nominal, é sempre o valor real. O valor nominal ele não serve para nada no cálculo de incerteza. O valor nominal é apenas um valor genérico. Pega a massinha de 200 gramas. Mas na hora do cálculo, eu quero saber o valor verdadeiro dessa massinha, que vai ser 200, um monte de casa. Então, se a massa for E2, é 1 ppm, ou seja, 10 elevado a menos 6 vezes o valor da massa utilizada. Se for F1, F2, 2 vezes 10 é menos 6. M1, M2, M3, 3 vezes 10 é menos 6. No caso de vocês, vocês têm um E2, 10 a menos 6 vezes o valor da massa. Joia. Nós já temos aqui, nós estamos chegando aqui no nosso primeiro exercício de calibração de balança. É, eu não quero entrar nele agora, porque falta 10 minutos para o nosso intervalo. E eu não vou fazer esse exercício em 10 minutos. Eu vou levar, sei lá, 40 minutos fazendo esse exercício. Não que a gente leve 40 minutos, mas explicando com detalhe, vocês perguntando, eu dando um tempo para vocês pensarem um pouco. Enfim, vai ser uma tabelinha aqui. Então, não vai ser em 2 segundos que nós vamos fazer esse exercício. Antes da gente, então, ir para o nosso intervalo QR10, deixa eu mostrar para vocês o manual da balança de vocês. Vocês têm alguma pergunta? Olha, só o Marcos que me pergunta. Isso não é possível. Não é possível. Vocês devem ter alguma pergunta a fazer aí, poxa vida. Me deixam aqui sozinho, sem fazer uma pergunta. Bom, eu vou deixar vocês à vontade. Não tem pergunta, não tem pergunta. Eu vou aqui no meu... Opa, apareceu alguém aqui falando comigo, poxa vida. É, a Viviane está rindo. Das duas uma, Viviane. Quando o aluno não tem pergunta, ou o professor é bom para dedéu, então está explicando tanto, tão bem explicadinho, que, pô, não vou perguntar o quê? Eu não estou entendendo tudo. Ou então o aluno está entendendo tão pouco. Ele está boiando tanto que ele não tem nem condição de fazer uma pergunta. Mas duas uma. Então, se o professor é bom, obrigado, amigo. Essa eu gostei.
Eu acho que a dúvida vai surgir mais agora na prática mesmo, professor. Por enquanto, era só mais as definições mesmo. Mas tá bom, dá para entender, tá ótimo.
Tá joia. Quando a gente fizer o exercício, eu vou voltar na teoria, mas agora aplicando. Olha, tá vendo aqui por que eu tô calculando a tipo A? Tipo A é repetitividade, eu tô fazendo... Eu vou repassar toda aquela teoria fazendo o exercício mesmo aqui. Deixa eu mostrar para vocês o manual. Peguei aqui o manual da Medra e Toledo. Tá vendo ele aqui? Deixa eu diminuir aqui, que ele ficou um pouquinho grande. Ó. Quando chegar na hora de ler, eu aumento. Eu fui lá na internet e peguei o manual das balanças dela. Tem várias balanças e tal. No manual, tem um monte de informação. Eu não vou ler o manual, tem 100 páginas, né? Não vai ser possível. Eu vou pegar aqui o que interessa para a gente. Olha só, ele fala aqui no manual como é que faz um ajuste na balança. E esse ajuste é um ajuste que vocês podem fazer. Por quê? E esse ajuste não vai descalibrar a balança. Depois eu converso melhor com vocês. Mas não vou esquecer, esse ajuste vocês podem fazer por quê? Porque toda vez, antes da gente fazer uma calibração de uma balança, a gente ajusta ela. Ajusto eletronicamente, que eu falo. Não é aquele ajuste que a gente coloca o parafuso lá atrás, é que aquele ajuste é um ajuste mais mecânico. O ajuste eletrônico da balança, a gente pode fazer sempre antes da calibração. Pode, não deve. E por que isso é importante? Porque se eu faço o ajuste eletrônico, vocês sabem o que é esse ajuste eletrônico? As balanças têm uma tecla chamada CAL, ou uma tecla chamada ajuste. Você aperta essa tecla e a balança faz o quê? Ela lineariza os dados dela. Ela procura minimizar os erros em torno de um valor de referência. Normalmente as balanças pedem um valor de referência igual a 100%, o fundo de escala, ou 50%. Vai depender do manual. A gente tiver um tempinho, a gente vai lá nesse manual, dá uma olhadinha como é que se faz um ajuste. Cada balança tem uma técnica diferente de ajuste, mas basicamente o ajuste é sempre... A ideia é essa. Eu uso uma massa de referência e uso o zero como referência. O zero eu não coloco massa nenhuma. A massa de referência, o display pede. Coloque uma massa de 200 gramas, por exemplo. Eu vou e coloco. Aí o que a balança faz eletronicamente? Ela sabe o valor do zero, ela fixa o valor de 200, que é aquela massinha padrão que você colocou, e ela vai linearizar, ela vai eletronicamente traçar uma linha reta entre o zero e o 200. Isso é legal de fazer porque isso minimiza os erros da balança. Vocês devem fazer isso sempre que você, antes da calibração, e se o laboratório que calibra não faz esse ajuste, vocês têm que pedir isso a ele. Esse ajuste mais simples não é aquele ajuste que não está no escopo, que é aquele ajuste de abrir a balança. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando esse ajuste da linearidade da balança. Você deve pedir para ele fazer isso, e ele deve fazer, isso é de praxe. Isso tem até nos documentos do Inmetro, eu vou mostrar para vocês esse documento. E outra, além de fazer esse ajuste, você deve fazer antes da calibração, e quando você for utilizar essa balança, você pode todo dia fazer esse ajuste. Ah, Alexandre, mas esse ajuste não vai tirar a calibração? Não, por quê? Porque a balança, quando foi calibrada, ela foi calibrada com o cara fazendo esse ajuste antes. Então, se você fizer esse ajuste ao longo dos dias, depois da calibração, você não vai descalibrar ela. O que você descalibra a balança é quando você abre a balança, vai lá atrás e muda no poder. Aí você descalibra ela. Então, a gente vai estudar e conversar mais sobre esse ajuste, que eu acho que é um negócio útil, bastante útil. Mas deixa eu ver aqui, eu quero as especificações. Deixa eu ver se eu acho aqui as especificações da balança. Deixa eu ver aqui. Fonte de alimentação, requisitos gerais, pesagem simples, menu. Menu é o menu lá da balança. Aplicações. Olha lá, aplicações e densidade. Tem várias aplicações. O manual é bem legal. Deixa eu ver se eu acho. Talvez esses dados técnicos, página 79, costuma estar aí. Eu estou buscando junto com vocês. Deixa eu pegar aqui a página 79. Eu boto aqui 79 e vamos lá. Olha lá, dados técnicos. Olha aqui, olha só. Deixa eu aumentar aqui para vocês terem uma ideia de como é importante a gente... Espera aí, foi demais. Ó. Está vendo aqui a categoria da sobrepressão? Não, isso não é a categoria da balança, não. Isso é características elétricas. Deixa eu ver aqui. Ó. Faixa de temperatura ambiente. Está vendo? Ele está dizendo que a balança tem uma boa performance entre 10 e 30 graus Celsius. Então, não coloque a balança para uma temperatura muito elevada. Outra coisa que ele está dizendo, que a balança ela tem uma performance boa entre 10 e 80% de umidade relativa do ar. Isso é bom, né? Diminuindo linearmente para 50% a 40 graus Celsius. Então, ele está falando assim, poxa, se a gente usar a balança numa umidade entre 10 e 80%, o mais seguro é vocês usarem ela entre 40 e 60%, porque mesmo a balança podendo trabalhar bem na umidade de 10 a 80%, as coisas que você vai medir podem absorver muita umidade ou evaporar muito rapidamente. Isso muda a leitura da balança. Então, vamos ficar no 40 e 60, apesar dele falar que ele aguenta a coisa. Olha só uma coisa interessante. Tempo de aquecimento. Depois de ligar a balança, a fonte de alimentação, ou ligada em operação por bateria, pelo menos 30 minutos antes, quando as balanças da Metri têm resolução de 3 casas a 1 casa. Quando a balança tem uma resolução de 4 casas ou mais, gente, tem que deixar ligada 60 minutos antes. Eu não sei se vocês se atentaram a isso no manual das balanças. Ela pede um tempo de ligar antes. Então, gente, se vocês trabalhem bastante com balança, medindo a toda hora, cheguei no meu serviço, liga as balanças. Se vocês trabalham por turno, ou seja, sempre no laboratório tem alguém, não desligue nunca, porque você vai precisar sempre estar trabalhando com a balança e a balança vai ter que estar ligada lá 60%. 60 minutos antes ela está ligada. Uma coisa ruim é eu ligar a balança, ligo a balança e vai medir. Ela não vai medir legal, ela vai medir com problemas. Então, ela deve estar ligada 60 minutos antes. Se vocês sabem os dias que vocês usam mais a balança e os dias que vocês não usam a balança, aí vocês desligam a balança no dia que vocês não usam. Ou, quando eu falo ligar, é deixar ela em stand-by, mas ela tem que estar ligada, ela não pode estar totalmente desligada. Ela fica lá em stand-by. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que a gente pode pegar aqui do manual. Olha só o manual. Ele está dizendo a capacidade máxima das balanças. Então, esse modelo tem uma capacidade máxima de 100 gramas. Esse modelo tem uma capacidade máxima também de 100 gramas. Aqui é unidade inglesa, não nos interessa. Resolução da balança. Olha, ele está dizendo aqui, esse modelo tem 4 casas de resolução. Repetitividade. Por que que ele usa a palavra repetitividade e não repetibilidade? Porque, como eu falei para vocês, antes de 2012, a gente usava repetitividade com 2 T, que é a mesma coisa hoje de repetibilidade. Então, é muito comum os manuais não mudarem isso. Ele está dizendo que é o desvio padrão dividido por raiz de N da balança. Olha lá. A repetitividade dela está na 4ª casa também. Uma ótima repetibilidade. Está na altura, no nível da própria resolução. Desvio de linearidade. Sabe o que é desvio de linearidade? É erro de linearidade. Ele está dizendo aqui para a gente que essa balança, ela sai, o pior ponto que se afasta de uma reta, ele afasta de 0,002 gramas, ou seja, 0,2 miligramas. Quando eu vou comprar uma balança, isso é um item importante. Se eu tivesse aqui, por exemplo, as duas têm a mesma linearidade, mas se essa tivesse final 2 e essa tivesse final 3, eu ia optar por essa, porque essa tem uma linearidade melhor. Olha aqui, ó, desvio de sensibilidade de temperatura. Isso aqui é o TC. É isso que é o coeficiente que eu estou falando para vocês, coeficiente de temperatura. O fabricante está dizendo que ele desvia de 2 ppm a cada variação de 1 grau Celsius. E como é que eu calculo esse 2 ppm? É 2 vezes 10 a menos 6 vezes o valor líquido da massa. Por cada grau Celsius. Então, olha só, o tal do TC, que muita gente diz para mim, poxa, eu nunca vi isso no manual. Nunca viu porque não olhou direitinho. É esse desvio de temperatura. Muitas vezes o manual chama de desvio de temperatura, coeficiente de temperatura, ou chama de constante de temperatura. Aí aqui, esses valores que eu li para vocês, o manual está dizendo que são os valores limite. Mas tem também aqui os valores típicos, ou seja, em média, os valores são esses aqui. Os valores médios são menores do que os valores limites, sabe? Então, é isso aqui. Ó. Olha uma coisa interessante. Tempo de estabilização. Sabe o que quer dizer tempo de estabilização? Não é o tempo que eu preciso deixar a balança ficar ligada para depois usar, não. Isso daí é aqueles 30, 60 minutos. Tempo de estabilização é o fabricante dizendo para vocês, quando vocês colocam uma massinha em cima da balança, vocês só devem fazer a leitura 2 segundos depois, porque ela vai levar 2 segundos para se estabilizar, para o display parar, sabe? Então, esse é o tempo de estabilização. Então, tem muita coisa legal da gente pegar no manual e que, é claro, quando a gente vai estudando metrologia, fica mais fácil de ler o manual, né? Eu vou deixar ele aqui, porque depois eu quero ver com vocês a questão do ajuste. E a gente olha isso e está na hora da gente dar o nosso intervalo. São 10h03, nós voltamos 10h18, tá bom? Então vamos dar o nosso intervalo, 10h18 a gente volta para continuar. E aí nós vamos fazer o nosso exercício e olhar aqui o ajuste, tá beleza? Tá bom? Ok, ok. Então vamos lá, vamos dar um intervalinho agora. Voltamos 10h18. Vamos, então, fazer o nosso exercício, né? É o exercício 5.1. Vamos fazer esse exercício. Eu vou pegar aqui o Excel para a gente já dar uma olhadinha nele.
Alexandre, só tem que ver se todo mundo já voltou ali também.
Tá bom, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver se todo mundo está está presente? Ainda não. Tenho nós aqui, deixa eu ver. Como é que nós estamos aqui? Aldenir, David. Será, Aline, que está todo mundo?
Eles estão conectados, eu não sei se eles estão ouvindo, se já voltaram para a mesa. Vou chamar aqui no grupo, peraí.
Também não sei. Deixa eu ver aqui. Ó, Thaís presente, David está presente, estou ouvindo tudo, estou na área, Vitória presente.
Ah, beleza.
Então, acho que está todo mundo aí. Mas, enquanto isso, eu vou organizando aqui, porque eu ainda tenho que achar aqui o exercício. É esse aqui, calibração de balança. O exercício é esse aqui. Vocês estão vendo aí o Excel, a tabelinha aqui da calibração da balança, tudo compartilhado aí? Então vamos lá. Aqui está o enunciado do exercício. Aqui tem o resultado da minha calibração lá, dos valores. E aí eu vou conversar com vocês um pouco sobre esses valores e sobre a balança. A balança do exercício aqui, do exemplo, é a seguinte. Deixa eu ver se melhora isso aqui. Ó, melhorou. A balança é a seguinte. São os dados que eu tenho da balança, né? A gente precisa... A ideia é determinar a incerteza e o erro da balança. É uma balança analítica, a resolução dela, 4 casas, está vendo? 0,1 miligrama. Elegibilidade, que é o E, com 3 casas. Ela é uma balança classe 1. Ela tem... A faixa de medição dela vai de 10 miligramas a 220 gramas. Então, o mínimo é 10, o máximo é 220 gramas. Adote o certificado de calibração da massa em anexo. O certificado de calibração da massa em anexo está aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Certificado massa padrão. Da onde veio esse certificado? Esse certificado, gente, veio de vocês. Essa tabela aqui é do certificado de vocês. E eu vou mostrar isso para vocês da seguinte maneira. Eu vou pegar o certificado de vocês e vou colar aqui do lado. Eu acho que eu tenho ele em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Eu vou colar ele aqui do lado. Não, eu não tenho aqui. Deixa que eu vou buscar ele. Eu vou buscar ele porque eu quero colar ele do lado para mostrar para vocês o que eu fiz. Aonde ele está? Ele está aqui, ó, na apresentação. Deixa eu... Eu vou buscar ele aqui e já vem. Vocês não estão vendo? Mas não tem problema. Eu vou buscar ali o certificado e já trago para vocês. Joia. Peguei. Aí, estou procurando aqui o nosso exercício. Vocês estão vendo aí a planilha Excel? Ela está compartilhada com vocês? Vocês estão vendo? Aline, aí, você vê aí? Sim, beleza. Joia. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar isso aqui embaixo, ó, bem nesse cantinho. Aí. Ó, eu vou chegar aqui e vou colar o certificado de vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o certificado. Eu colei o certificado aqui do lado. Pode ser que ele esteja muito pequenininho. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. Ó, Acho que está dando para ver aí a cola que eu fiz, né? O certificado aqui de vocês. Esse é o certificado da balança de vocês. Só que ele está tá na forma de uma figura. Isso é muito ruim para trabalhar no Excel. Então, toda vez que vocês receberem um certificado, principalmente de um padrão, eu gosto de fazer isso com qualquer um, mas padrão nem não tem dúvida. Vocês precisam digitar os dados do certificado numa planilha Excel. E que dados que vocês precisam colocar? O valor verdadeiro da massinha e a incerteza dela. E o K também, né? O fator de abrangência. Está vendo? Esse é o K. Esse é o fator de abrangência. Está vendo que é quase tudo 2? Aqui é 2,01, que é praticamente 2. A diferença do grau de liberdade é muito pequena. Vocês estão vendo aqui nesse certificado esse V, esse VEF aqui, esse V com EFF? Esse V aqui é o símbolo do NI, lá daquele do Isogan. É o grau de liberdade efetivo. Está vendo que é tudo infinito? Por que está tudo infinito aqui? Porque a teoria diz, se o K ou o T de Student, que é a mesma coisa, foi igual a 2, o grau de liberdade vai ser infinito. Aqui foi 2,01, mas que é praticamente infinito. A diferença é muito pequena. Só vai ter diferença mesmo se você tiver tipo assim 2,2, 2,1, 2,3, daí para pior. Mas 2,01... Oi? Oi? Não entendi. Estão falando comigo? Não, né?
Não.
Oi, gente. Bom, tem um microfone aberto aí, eu não sei de quem é, mas não sei se estão falando comigo. Não sei. Bom, tudo bem. Se estiver falando, sinaliza aí. Então, aqui, vocês estão vendo que o grau de liberdade está tudo infinito, porque o K é igual a 2. O K é igual a 2, o grau de liberdade vai ser infinito. Joia. O que, que representa K igual a 2? Representa que minha massinha padrão tem uma boa repetitividade, ela tem um valor bem constante. Isso representa que ela vai ter uma incerteza pequena, e ela tem mesmo uma incerteza pequena, está vendo aqui? 0,006 miligramas. 0,01 miligrama. E ela tem um erro, que é um erro compatível com as massas da classe E2. Nós chegamos já a ver isso. Eu fui olhando cada erro e comparando lá com a tabela de erro máximo permitido, erro máximo aceitável para massinhas. Eu fiz isso com vocês aí um outro dia. E descobri também que a única massinha que está com um erro fora da classe E2 é essa aqui, ó, essa massinha E10. É 10 miligramas. Essa massinha está com erro fora. Na tabela, o máximo erro que ela deveria ter para ser da classe E2 seria 0,008. E ela está marcando 0,009. Então, a massinha 10 miligramas, ela não é da classe E2. Ela fugiu da classe E2 e está na classe F1. O que, que a gente deve fazer na prática quando isso acontece? Bom, as balanças de 4 casas, eu posso calibrar também com massa F1. Então, essa massinha eu não preciso tirar desse jogo para calibrar balanças de 4 casas. Mas, se vocês quiserem usar essa massinha, esse jogo de massa, para calibrar balanças de 5 casas, essa massa 10 miligramas, ela tem que sair da jogada. Ela tem que sair da minha calibração. Eu não posso usar essa massa. Todas as outras eu posso, menos essa aqui. Para balanças de 5 casas. Balanças de 4 casas ou menor, 3 casas, 2 casas, eu posso usar o jogo todo. Tá bom, gente? Então, o 10 miligramas é o único probleminha que nós temos. Eu cheguei a fazer isso com vocês, não sei se vocês estão lembrados. Eu fui olhando cada erro máximo, porque esse valor aqui é o valor do erro dele. E outra coisa, está escrito aqui que esse valor é o valor do erro? Então, isso é uma das coisas que esse laboratório que calibrou essa balança, calibrou essa massa, que foi o mesmo que calibrou a balança, é o laboratório lá da Toledo, é um laboratório da Rede Brasileira de Calibração, mas ele faz um certificado com algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, aqui, ó, massa convencional. Ele deveria escrever aqui valor verdadeiro da massa ou valor corrigido da massa. E aí já colocava aqui o valor corrigido. Ele não fez isso, ele colocou aqui o valor nominal, isso aqui é o valor nominal dela, e colocou aqui do lado o erro dela. Sabendo o valor nominal e sabendo o erro, eu consigo corrigir. Mas, poxa, Ele não deixa isso claro para a gente, né? Quando você tiver um certificado que você não está entendendo porque ele não deixou claro, o ideal é você ligar para o laboratório e falar, cara, o que é essa coluna aí do menos 0,002? Aí ele vai falar, é o erro da sua massinha. Pô, então escreve aqui, erro, meu Deus do céu. Isso é uma coisa que, assim, não faz sentido, sabe? Aquela coisa, eu sou o cliente, ao invés do laboratório estar me ajudando como cliente, ele está atrapalhando a minha vida como cliente, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e digitei tudo que isso está aqui nesse canto. Deixa eu ir para o canto para vocês verem. Aqui, ó. Peraí, eu coloquei no lugar errado. Puxa vida. Eu corrijo. Isso aqui, eu vou cortar daqui. Ele tem que estar aqui, ó. Aqui do lado. Beleza. Joia. Agora dá para ver. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Ó, gente, estão vendo? Eu peguei e digitei. O valor nominal, eu coloquei tudo em grama para poder facilitar a minha vida na conta, eu ter tudo numa única unidade só. É, misturar uma tabela de miligrama com grama é complicado, porque na hora de fazer a conta, eu não posso somar miligrama com grama. Tudo tem que estar na mesma unidade. Então, eu achei melhor passar tudo para grama. Então, eu fui lá e peguei. Qual é o valor nominal da minha massinha? Ó, 1, 2, 3. 1 miligrama. Isso aqui é 1 miligrama. Esse 0,1 miligrama. Aí eu venho aqui e falo, 1 miligrama, tá aqui. Qual é o erro da minha massinha de 1 miligrama? Menos 0,002 miligramas. Eu já passei para grama. Basta multiplicar, basta dividir por 1000, né? Basta colocar mais 3 zeros. Entende o que eu fiz? Eu fui colocando aqui o valor nominal, que era o valor nominal das massas, quanto que vale nominalmente cada massa, e o erro dela. Isso eu fiz porque eu quero nessa coluna colocar o valor corrigido dela. E aqui nessa coluna eu coloquei a incerteza das massinhas, que está aqui do lado, ó. Incerteza das massinhas, e passei agora a incerteza para grama. Coloquei de miligrama e depois agora passei para grama. Olha como é que passa para grama. Basta dividir por 1000, facinho. Essa jogada que eu fiz aqui, vocês compreenderam, quer perguntar alguma coisa? Isso é bem, bem importante na história, porque são os valores do padrão. Tem uma outra coisa aqui que eu queria destacar. Você está vendo que ele coloca aqui marcação, não possui e ponto? O que é isso? Quando ele escreve não possui, ele está dizendo a massinha não possui nenhuma marcação. Quando a massinha possui uma marcação, ele vai escrever aqui ponto. O que é ponto? A massinha tem um ponto em cima dela. Por que que a gente coloca com ponto e coloca sem ponto? Quando a massinha tem o mesmo valor. Vocês, no jogo de vocês, vocês têm duas massas de 2 miligramas e para diferenciar uma da outra, uma vem com ponto e a outra vem sem ponto. Na hora de eu usar a massinha para calibrar, se eu pegar a massinha com ponto, eu tenho que escrever lá na folha de medição, 2 miligramas com ponto. Por quê? Porque sabendo que está com ponto, eu vejo o valor verdadeiro dela. Por exemplo, olha só, a massinha de 2 miligramas que não tem ponto, ela tem um erro de 0,002 miligramas. A massinha que tem ponto, ela tem um erro zero. Então, se você usar a massinha com ponto, você vai estar usando uma massinha melhor, porque ela não tem erro. Se você usar uma massinha sem ponto, você está usando uma massinha... Na prática, a gente não se preocupa com isso, não. Na prática, o que a gente faz? A gente só usa as massas que não tem ponto para não precisar escrever. Então, se eu não escrevi, eu estou usando as massas sem ponto. Se eu usar uma massa com ponto, aí eu me manifesto lá na folha de medição. Eu tenho que ter um papel para anotar essas coisas, né? Que eu estou chamando de folha de medição. Eu tenho que anotar lá na folha de medição que tem ponto. Tá bom? Então, isso é uma coisa importante. Então, eu descrevi, trouxe tudo para cá. E agora, gente, eu vou fazer com vocês o seguinte. Eu vou corrigir o valor da minha massa padrão. Eu vou corrigir esse valor. Como que eu corrijo? Olha só. Igual. Eu pego o valor nominal, que é o valor que ela deveria ter, caso não tivesse erro, e vou subtrair do erro. Por que eu vou subtrair do erro? Porque lembra que corrigir é mudar, é inverter o sinal do erro ou da tendência? Então, se eu subtrair, eu vou estar invertendo o sinal, né? Então, Onde está menos, quando ele encontrar no, na conta esse menos que eu coloquei na equação, vai virar mais. Então, ó, vai ficar o valor verdadeiro, 0,001002 gramas. Esse valor verdadeiro é o valor que eu vou trabalhar a partir de agora com essa massinha aqui. Se eu tiver que utilizar essa massa, eu uso na calibração, anoto, digo qual foi o ponto, mas na hora de fazer o cálculo de incerteza, eu não vou pegar esse valor, porque esse valor não é o valor verdadeiro. Eu vou pegar esse valor que é o valor verdadeiro, ou seja, o valor já corrigido. E agora eu vou puxar, porque o Excel vai fazer isso para todos os valores. Ó. Vou puxar aqui, o Excel sai fazendo a conta para mim, de todos eles. Vou até lá embaixo, porque o maior valor que eu tenho de massa é 1.000 gramas, é 1 quilo. Ok, gente? Então, o que, que eu fiz aqui? Eu corrigi os valores. Está vendo que a minha massinha, ora aparece um número sem casas decimais, e ora aparece com casas decimais? É porque quando é zero, ele não coloca casa decimal nenhuma. Eu vou pedir para ele formatar aqui com casas decimais. Ó, pronto. Aí ele botou, onde tem zero, ele preencheu de zero aqui. Observa que a nossa massa, o erro dela estava 2, 4, 6. O ideal é a gente colocar aqui 6 casas. Então eu vou formatar tudo aqui com... Ó. Tá vendo? Aqui é 6 casas, aqui é 6 casas. É 6 casas até onde? 2, 4, 6. Ó. Até onde é 6 casas? 2, 4, 6. Ó, é 6 casas até aqui. Então, daqui para cima, eu vou formatar tudo com 6 casas. Ó, tudo com 6 casas. 2, 4, 6. Porque se o erro ler até 6 casas, é que o meu padrão, a minha massinha, consegue ler até com 6 casas. É isso que eu falei para vocês quando eu estava analisando o certificado da balança de vocês, que é o mesmo laboratório. No certificado da balança de vocês, ele, ao invés de colocar o valor do padrão com todas as casas, como eu estou fazendo aqui, ele colocou o valor do padrão só com 4 casas. Isso é ruim, porque na hora que a gente foi fazer a curva de ajuste, a curva ficou ruim, porque ela ficou com poucas casas. Quanto mais casas eu colocar no padrão, melhor vai ser a exatidão da minha medição, da minha calibração. Olha, daqui para baixo, 2, 4, 6. Daqui para baixo, eu acho que é tudo 5 casas. Não, aqui já caiu para 4 casas. Então, até aqui, é tudo 5 casas. 2, 4, 5. Tudo 5 casas. Então, tá certinho. E agora, aqui eu tenho 3 casas. Daqui para baixo, é tudo 3 casas. 4 casas, gente. 4 casas. Arredondei tudo para 4 casas. Ó, 4 casas. Tudo 4 casas. Opa, aqui tem 5 casas. Aqui apareceu 6 casas. Então, eu vou arredondar tudo isso aqui para mais casas também. Ó. Beleza. Joia. Então, isso que eu estou fazendo, gente, é uma coisa que vocês precisam fazer assim que receber o certificado das massinhas ou de qualquer padrão que vocês tiverem. Eu estou fazendo aqui junto com vocês porque eu queria mostrar como é que faz isso. E da incerteza? Eu digitei as incertezas e depois pedi para dividir por 1.000. Ou seja, agora eu tenho tudo em grama. Olha só, gente. Isso tudo aqui, que eu vou botar em negrito e amarelo, me interessa. E tudo isso aqui que eu estou botando, que já está em negrito e que eu vou colocar em amarelo, me interessa bastante. Essas duas coisas, essas duas colunas, são as colunas que eu vou utilizar lá no meu certificado de calibração. O valor verdadeiro da minha massa e a incerteza da minha massa. Uma outra coisa que ajuda a gente colocar o número de casas é olhar quantas casas tem na incerteza. 2, 4, 6. Por isso que eu arredondei para 6. E isso pode, porque a norma diz que você não pode declarar uma incerteza com mais de 2 algarismos significativos. E aqui nós só temos 1 significativo, tá vendo? Porque 0 à esquerda não é significativo. Aqui eu tenho 2 significativos. Tudo bem, é no máximo 2. Ó, aqui eu tenho 2 significativos, aqui eu tenho 1 significativo, 2 significativos. Está tudo dentro dos conformes, nenhum problema. Eu tenho os significativos que a portaria lá, a norma EA402, define. Bom, então aqui já está salvo, já está com o nosso certificado. E agora eu vou partir para o cálculo de incerteza, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui e vou partir para o cálculo. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é a seguinte. É calcular o meu desvio padrão. O meu desvio padrão, deixa eu aumentar isso aqui. O meu desvio padrão, ó, o meu desvio padrão, tudo que eu vou calcular aqui está em grama, tá? Coloquei aqui em cima a unidade. Só para a gente não esquecer, a unidade do que eu vou fazer aqui é tudo em grama. Não tem nada em quilograma. Vou botar até um negrito aqui para você lembrar. Tá tudo aqui está em grama. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o desvio padrão. Como eu fiz essa calibração? Vamos lá recordar a teoria. Eu segui o que o Centro Espanhol fala. Eu peguei e medi 5 vezes. A minha balança ia de 10 miligramas, vai de 10 miligramas a 220. 220, 10% de 220 é 22 gramas. Por que que então eu não medi 5 vezes em 20, por exemplo? Eu fiz, eu medi 5 vezes em 20. Pô, então por que que tu mediu 5 vezes em 1 grama? Porque nesta calibração que eu estou fazendo, eu faço muitas medições, eu preciso de medir muita coisa em torno também de 1 grama. Por isso que eu medi 5 vezes aqui também. Então, eu medi 5 vezes aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui é o 50%, é o meio da balança, e aqui é o fundo da balança, 220 gramas. Para medir aqui, gente, em 220, eu poderia escolher a massinha de 200 gramas. Por que que eu escolhi 220? Eu quis medir lá no fundo de escala. Tá bom. Qual é... O que que isso me prejudicou assim, em termos de trabalho? Né? Que trabalho maior eu tive? Porque para medir no ponto 225 vezes, eu tive que colocar a massinha de 200 gramas e a massinha de 20 gramas em cima 5 vezes. Não é um bicho papão. A massinha de 200 gramas é bem maior do que a de 20, então dificilmente cai quando você empilha. Mas eu tive essa dorzinha de cabeça. Se vocês quiserem, vocês poderiam, neste exemplo aqui, colocar a massinha de 200 gramas e calibrar só no ponto 200 gramas. Não precisa ir até o fundo 220. Mas eu trouxe esse exercício, porque caso vocês desejem, eu trouxe aqui para mostrar para vocês como é que faz. E tem uma outra coisa interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês, nessa faixa aqui de 220. Como eu trabalho a incerteza e o erro da massa quando eu coloco uma em cima da outra? Como que eu trabalho isso? Vou discutir isso com vocês também. Então, vamos seguir nossa vida. Primeira coisa, eu vou calcular o desvio padrão. Como é que se calcula o desvio padrão? Essa tabela aqui, gente, essa planilha, eu vou entregar para vocês. Observa, quando eu acabar de fazer esse exercício, eu vou entregar para vocês. Quando acabar o curso, na sexta-feira, eu vou entregar para vocês uma planilha que já tem a planilha da calibração de balança. O que que vocês vão fazer? É só mudar os valores. Se você está numa balança até 520, substitui esse número por 520, substitui os outros números, modifica essa tabela, coloca a logomarca aqui da PQS, enfim, vocês vão ter uma planilha pronta de calibração de balança. Eu vou aumentar aqui as letras para que vocês não tenham problema de não enxergar. Bom, desvio padrão é igual a 10V. PAD, lembra, é o desvio padrão da amostra. Ó, dei 2 cliques e marquei aqui. Pimba. Calculei o desvio padrão aqui. O que que ele acabou de fazer? Acabou de calcular o desvio padrão dessas medições aqui. Isso aqui que eu acabei de calcular é a incerteza tipo A? É a repetibilidade da minha balança? Resposta, não. Por que não? Porque a repetibilidade, a incerteza tipo A, é o desvio padrão do maior dos valores que eu medi 5 vezes, dividido por raiz de N. É isso que diz lá a teoria. Então, eu vou sempre fazer essa planilha repetindo a teoria. Eu vou fazer essa planilha, gente. Nós vamos terminar essa planilha meio-dia. Puxa, mas vai levar 1h15? Vou, porque eu vou discutir toda a teoria e também perguntas de vocês, né? Evidente. Então, eu calculei o desvio padrão nesse ponto. Vou calcular o desvio padrão nesse ponto aqui do lado. É só puxar que ele faz, ó. Já fez o desvio padrão do ponto aqui do lado. Agora eu quero calcular, não esse, eu quero calcular esse aqui, porque eu medi 5 vezes. A gente faz assim, ó, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Ó, se ele vai calcular o desvio padrão aqui, ó, veja, quando eu quero saber se o Excel está fazendo direito, eu vou lá e clico na célula e vejo, está marcando certinho. Será que aqui está certinho também, ó? Clico, está marcando certinho. Será que aqui que eu colei está marcando certinho? Marcando certinho. É sempre bom a gente checar isso. Então, olha, eu vou pegar tudo isso aqui e vou fazer uma coisa já para facilitar a nossa vida. A minha e a de vocês. Eu vou ir até aqui. Eu vou pedir para tudo ser 14, para ficar já tudo grande. E mais, eu vou pedir também que tudo fique... Deixa eu formatar essas células aqui. Que tudo saia de potência de 10. Eu gosto de trabalhar com potência de 10, mas muita gente não gosta. Então, eu vou botar número, vou pedir para ele apresentar com muita casa. Pronto, tá lá. Ó, tá todo mundo agora numa boa. Isso aqui está errado, eu vou apagar isso daqui. Deixa eu só checar se alguma coisa estranha aconteceu. Não, está tudo ok. Está tudo ok. Tudo certo. Pronto. Olha o que, que eu tenho aqui, gente. Eu tenho 1, 2, 3, 4 desvio padrão. Qual é o desvio padrão que eu vou utilizar para calcular a minha incerteza tipo A? Então, vamos escrever aqui. Incerteza, a gente representa pela letra U, tipo A. Como que eu calculo a incerteza tipo A? Vai ser o seguinte, vai ser igual ao maior... Não, o máximo. O máximo... De todos esses aqui. Ó, marquei tudo, porque só tem esse valor mesmo. Então, o que, que o Excel vai fazer nessa hora? Vocês estão acompanhando aí? Está todo mundo ligado comigo? Tá, né? Essa hora é importante. É, o Excel está a pegar o maior valor desses todos que eu marquei. Por que, que eu estou fazendo assim? Porque amanhã depois, quando os valores mudarem de vocês, o Excel vai automaticamente mudar esse valor. Então, você tem uma planilha automatizada. Isso é uma maravilha para uma planilha. Então, ele vai pegar o maior valor daqueles todos e vai dividir por raiz de N. De N. E o nosso N foi 5. Tá lá. Ele pegou o maior valor e dividiu por raiz de N. Vamos checar para ver se o Excel fez certo? Vamos fazer essa conta aqui. Qual é o maior valor desses aqui, hein? 2, 4, 5, 2, 4. Opa, esse aqui já é maior? 2, 4. Esse aqui já é maior? 2, 4. Olha, o maior valor é esse aqui, ó, que está marcado. Confere aí comigo se esse não é o maior valor de todos. Aquele ali aparece um 5, mas aparece na quinta casa. Aquele ali aparece um 2, 3 na quarta casa. Esse é o maior valor. Dividido, eu só estou checando, por raiz de 5. Ó, bateu exatamente com o que o Excel fez aqui automaticamente. Por que, que isso é bom fazer? Porque isso que eu acabei de fazer, nós chamamos lá na metrologia, nos laboratórios, de... Oh, meu Deus, como é que eu vou esquecer o nome? Validar a planilha. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Sua planilha está validada? O que, que é a planilha está validada? Você checou se a tua planilha está fazendo as contas e tudo corretamente? Como que a gente valida uma planilha de cálculo de incerteza? Uma é fazendo essa coisa que eu estou fazendo, checando. Mas para um auditor, o auditor, se ele chegar lá na tua empresa, pedir para você validar essa planilha na frente dele, o que, que é? Ele vai pedir para você calcular na mão aquilo que nós estamos fazendo no Excel, para ver se o teu cálculo... Na mão que eu digo é com o auxílio de calculadora, evidentemente. Mas a conta que você está fazendo está batendo com a conta que o Excel está fazendo. Eu acabei de checar e está batendo. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso e vou puxar em todos os prontos. Esse jogo da velha porque ficou pequeno. Está vendo que quando eu puxei, o Excel deu todos os valores iguais? É claro, porque só existe um maior e dividido por raiz de 5. Por que, que eu estou colocando todos esses valores? Porque eu vou, ao final dessa tabela, aqui embaixo, no final dessa planilha, eu vou ter para cada ponto o erro e a incerteza, entende? Então, eu estou fazendo a mesma conta para todo mundo, porque depois eu vou pedir para ele somar tudo na vertical. Então, esse aqui nós já matamos. A incerteza tipo A já está feita. É a repetibilidade da minha balança, nesse exemplo, né? Observa que a repetibilidade está na quarta casa. Está exatamente na casa de leitura dela. Isso é bom. Lembra o manual que eu abri para vocês lá da Metre? que ele dizia que a repetibilidade da balança dele estava na quarta casa, a minha também está na quarta casa. Isso é um bom indicativo. A repetibilidade, a incerteza e o erro, eles devem estar na mesma casa que a balança lê, no mesmo ponto da resolução. Se a balança lê com quatro casas, eles devem estar na quarta casa. E se eles estiverem na quinta, é melhor ainda. É melhor ainda. O chato é quando eles estão na terceira casa. Aí você fala, puxa, aí piorou. Porque se a balança lê com quatro casas e a incerteza, o erro, a repetibilidade está na terceira casa, a balança ela derivou, né? Ela piorou muito. Ou ela é de um fabricante muito ruim. Se a balança for nova, pode ter certeza, é de um fabricante muito ruim. Ou ela é velha e aí ela foi piorando com o tempo. Tudo bem? Tudo bem. Vou seguir. Vamos pegar a nossa próxima incerteza, que é a incerteza da resolução. Entende como é que é calcular a incerteza? É descobrir o desvio padrão de cada fonte, de cada variável. A nossa incerteza da resolução. Vamos fazer uma coisa para que a nossa balança ela tenha uma estrutura, a nossa balança não, o nosso certificado tenha uma estrutura bem automática. Eu vou escrever resolução da balança. Aqui, ó, 0,0001 grama. Ó, essa resolução, ela está em grama. Não vamos esquecer as unidades, tá bom? Por que que eu vou deixar escrito aqui? Porque se amanhã ou depois vocês pegarem essa planilha e forem calibrar uma balança de 5 casas, se você mudar a resolução aqui para 5 casas, a planilha automaticamente se ajusta. Isso é uma coisa importante quando a gente faz planilha. Fazer uma planilha que automática, sabe? Uma planilha que se ajuste automaticamente. Incerteza da resolução. O que é incerteza da resolução? Ela é igual à resolução dividido por raiz de 12. Lembra que é um instrumento digital, logo eu vou ter que utilizar uma distribuição uniforme. Então, a incerteza da resolução da minha balança é a resolução dividido por raiz de 12. Eu vou puxar esse valor agora para todas as outras faixas, porque vai ser o mesmo, todas elas têm a mesma resolução. Só que antes de puxar, eu preciso fixar a célula A7, porque se eu não fixar, ele vai pegar os valores vazios aqui. Como é que a gente fixa uma célula? Para quem não conhece o Excel, eu não sei quanto que vocês conhecem do Excel. Então, faça o curso de calibração de balança e leve de lambuja uma aula básica de Excel. Então, como é que a gente vai fazer? A gente aperta a tecla F4. A tecla F4, no meu computador, por exemplo, eu tenho que apertar FN F4, porque ele pede isso. Mas na maioria dos computadores, basta apertar F4. F4 é uma tecla que vai fixar tanto a coluna quanto a linha. Então, eu acabei de fixar a célula. Agora, eu posso puxar sem nenhum problema. Vou puxar tudo aqui. Ó. Ele repetiu todos os valores. Observa o que eu estou fazendo, gente. Eu estou listando as incertezas e empilhando uma em cima da outra. Depois eu vou somar tudo isso. Ó. E isso é legal porque vocês observam. A repetibilidade da balança está na quarta casa. A incerteza da resolução está na quinta. Então, a incerteza da resolução pesa menos no meu cálculo de incerteza desta balança, neste exemplo. Isso não serve para qualquer balança. Né? Esse exemplo pesa menos do que a repetitividade. Beleza. Vamos a um outro aqui. Incerteza de quem? Vamos lembrar. Incerteza da histerese. Como eu calculo a incerteza da histerese? É a histerese da balança dividido por raiz de 12. Qual é a histerese da balança? Está aqui. Ó. No nosso exercício, eu coloquei aqui no ponto. Eu fiz o teste da histerese. Lembra o que é o teste da histerese? Eu pego aproximadamente 50% da faixa da balança. Essa balança ia até 220. 50% é em torno de 100. Eu peguei uma massinha de 100 gramas e coloquei em cima da balança. A balança marcou 99,9994. Anotei. Aí eu peguei uma massinha de 50 gramas e coloquei em cima dela. Aí ela foi para 150. Eu esperei estabilizar e não anotei nada, porque eu não me interesso o ponto 150. Agora eu vou e tiro a massinha 50 gramas. O que aconteceu? Ela voltou para o ponto 100 gramas. E ela marcou 99,9993. Opa! Então, a histerese ela vai ser igual ao absoluto, é sempre módulo, desse menos esse. Então, a histerese da minha balança foi 0,0001. Isso não é incerteza, tá, gente? Isso é a histerese. Histerese, eu escrevi errado aqui. Histerese. Isso aqui é histerese. Vou marcar esse dado aqui em amarelinho para ficar bonitinho lá para vocês. Vocês podem pintar a planilha de vocês da cor que vocês quiserem. Então, depois você fala, pô, vou botar aqui as cores da empresa. Sabe o que, que o pessoal faz muito em planilha de calibração? Todo lugar que eu vou ter que inserir um dado, a gente pinta de verde, como símbolo de entrada. Todo lugar que eu tenho um dado que eu tenho que ficar mais atento, porque eu vou pegar ele para usar para uma calibração, para uma medição qualquer, eu pinto de amarelo. E todo dado que eu não posso mexer, que é muito crítico, preocupante, eu não só crio uma senha para que ninguém tenha acesso àquele dado, acesso que eu digo, pode ver, mas não pode mexer. Como eu também, muita gente pinta de vermelho. Vermelho clarinho, mas um vermelho, para dizer, ó, isso é perigo, isso aí não saia daqui, não, afaste-se. Bom, ali eu pintei de amarelo, que é um dadinho que importa para a gente, e eu vou calcular a incerteza da histerese. Vai ser o quê? A histerese, olha eu buscando ela de novo lá, dividido por raiz de 12. Ah, a histerese também vai ter uma distribuição uniforme? Na balança tudo é uniforme. Vai ter sim. Dividi, bom, o valor é o mesmo da resolução, deu o mesmo valor, só que aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fixar, lembra disso? F4. Eu tenho que fixar esse valor, por quê? Porque se eu não fixar, na hora de puxar, ele sai mudando o número aqui e eu não posso. Bom, olha, já tem uma outra aqui, incerteza da histerese. Vamos, incerteza da excentricidade. Joia, vamos dar um cliquinho aqui para aumentar isso aqui. Beleza. Está ficando bonita a nossa planilha, né? Deixa eu até salvá-la aqui. Está saindo a nossa planilha de calibração de balança. Sinceramente, vocês com esse curso, com essa planilha e com as massas padrão que vocês têm, balança de 4 casas, 3 casas, 5 casas, esquece, não precisa contratar ninguém. O que vocês precisam agora é, de repente, contratar gente para balança de alta carga. Não porque não muda as incertezas. Eu até no final vou apontar a vocês quais são as incertezas que vocês deveriam desprezar em balanças de grande capacidade. O problema não é esse. O problema maior é se vocês têm uma logística lá de levantar os pesos, de organizar isso. É um negócio meio truculento. Mas se vocês têm, pode calibrar as massas, as balanças de tonelada também, sem nenhum problema. A metodologia, aliás, é mais fácil ainda. Incerteza da excentricidade. Como é que eu calculo a excentricidade? Uma pergunta, peraí. É, a teoria, é porque a teoria, Viviane, a teoria é primeiro que não tem os números, né? E depois, a teoria, ela fala de maneira genérica, né? Muito assim, muito genérica. Isso gera realmente essa sensação, pô, vai ser horroroso quando chegar lá. Mas não, quando a gente chega aqui, sabe o que a gente percebe? Que é uma receita de bolo. É uma receita de bolo, né? Bote aqui 3 ovos aqui, aqui bote farinha de trigo, não sei mais o que, aqui vai manteiga, parará. É uma receita de bolo. O que eu quis, na teoria, e continuo querendo, é fazer com que vocês não encarem isso como uma receita de bolo. Ou seja, que vocês entendam por que eu divido por raiz de 12, por que, que eu pego e divido por K, o que é o K. Porque quando vocês entenderem isso, e eu acho que vocês estão entendendo e vão entender cada dia mais, porque isso é um contínuo, né, de estudo, vocês vão ter mais liberdade. Vocês vão ter mais liberdade para poder ler os documentos, para poder... Se vocês não tiverem essa liberdade, vocês ficam muito presos a pessoas. Isso acontece no começo. Não é nenhum problema, não. No começo é importante mesmo. Poxa, eu vou chamar o cara aqui para ver se eu fiz direito. Mas o que eu quero é construir asas para que vocês, sei lá, daqui a 1 ano, 2, um tempo assim, sabe? Eu estudo isso, como eu já falei, há 20 anos. Vocês, pô, agora eu já estou dando aula disso em Ipojuca. Esse é o nosso grande objetivo, é formar para a vida, né? Não é formar para ficar preso. Então, vamos lá. Excentricidade. Como é que eu calculo a excentricidade? Ó, eu peguei uma massinha de 100 gramas e coloquei no prato da balança em 4 pontos, fazendo uma cruz assim, sabe? E agora, o que eu vou pedir para o cálculo da excentricidade é o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, excentricidade. Espera aí, isso aqui não deu, gente. A gente aumenta aqui um pouquinho para dar, porque é importante ficar bonitinho. Joia. Excentricidade, vamos ver. Isso. O que vai ser excentricidade? Eu vou aqui inserir. Isso aqui só é Detalhe de planilha, eu não gosto de planilha feia. É excentricidade. O que, que vai ser? Excentricidade vai ser assim, ó, igual ao maior, ou melhor, máximo de quem? Máximo desses valores menos o mínimo. Mínimo de quem? Desses mesmos valores. Entende o que ele vai fazer? Ele vai pegar o maior, deixa eu melhorar aqui, ele vai pegar o maior, olha lá, ele vai pegar o maior daqueles valores e subtrair do menor. Isso é excentricidade. E do jeito que eu fiz aqui, vocês, amanhã, quando vocês digitarem os novos valores de vocês, automaticamente ele vai mudar aqui. Isso é ótimo para quem tem planilha. Então, vai ser igual a excentricidade, eu vou buscar lá, dividido por raiz de 12. É também uma distribuição uniforme. Temos um detalhe aqui, é que eu tenho que fixar esses caras. Eu quero fixar... Espera aí. Esse I14. Então, fixei. Joia. Agora venho, puxo, o valor é igual para todo mundo. Observa aqui, ó. Essa incerteza é a... Não, é a maior até agora. Essa aqui era a maior, mas a incerteza da excentricidade agora passou. O que isso aponta para mim? É calibrar, é conhecer o instrumento. Esse instrumento está com uma excentricidade um pouquinho elevada. Esse 0,004 podia ser um pouquinho menor. O que, que a gente faz? Não devemos usar essa balança muito fora do centro do prato, porque a gente já sabe que ela vai dar uma leiturinha um pouquinho errada. Tudo bem, eu estou fazendo o cálculo para usar de qualquer jeito, mas eu só estou apontando para vocês que uma outra coisa, será que eu preciso de uma manutenção? Será que eu preciso chamar alguém para fazer uma manutenção dessa balança, para ver se o eixo, né? Porque tem um prato e o eixo. Se o eixo da balança está empenado, ele está torto, quando a gente coloca muito peso nos extremos da balança, isso empena. Não está ruim, vocês vão ver que a incerteza final não vai ser a pior coisa do mundo, mas está grandinho, né? Vamos continuar a nossa história lá. Vamos calcular agora a incerteza do padrão. Chegou a hora. Chegou a hora da incerteza do padrão. Como que eu sei a incerteza do padrão? Olha, eu vou lá no certificado do padrão. Então, é o que nós vamos fazer. Eu clico aqui na planilha do padrão e vejo. Qual é a massa, a primeira massa que eu utilizei para calibrar o instrumento lá? Eu usei essa massa aqui, ó, de 1 grama, tá lembrado? O primeiro ponto é 1 grama. Qual é a incerteza de 1 grama? Ó, eu clico aqui e ele joga para lá. Então, aqui eu venho, coloco igual, olha como é que funciona. Coloco igual, vou ali e pego 1 grama. Qual é a incerteza de 1 grama? É esse aqui, ó. Dou enter. Ele pegou esse valor. Mas observa, esse valor aqui, gente, que eu acabei de pegar, 1 grama, é a incerteza em grama, tá vendo? Aqui está tudo em grama. Em grama do ponto 1, da massa 1 grama, perfeito? Só que ela está expandida. Ela, não, ela está a 95,45. Ela não está uma incerteza padronizada. E para fazer o cálculo de incerteza, eu preciso dela padronizada. Ou seja, eu preciso dela com um desvio padrão e não com... 2 desvios, aproximadamente. Então, o que eu devo fazer nessa planilha? Eu deixei para agora, porque aproveitando o momento. Eu vou pegar essa planilha aqui, vou copiar para cá, e aqui eu vou colocar um U minúsculo, que é o símbolo de incerteza padronizada, e vou pegar todo o valor aqui do lado e vou dividir por 2. Mas por que tu vai dividir por 2? Porque o K... Deixa eu mostrar aqui para vocês. O K é igual a 2. E, Alexandre, mas aqui o K é 2,01. Isso não vai mudar em nada a conta. Mas, se quiser, a gente pode colocar 2,01 nesse ponto. Não tem problema. Então, esse aqui é o K igual a 2. Eu vou puxar aqui para ele dividir todo mundo por 2. E aonde for 2,1, eu mudo, tá? Deixa eu aqui formatar essa célula. Porque ela está... Ela está em notação científica, eu quero tirar a notação científica, então eu vou botar um número, Vou botar um número com um monte de casa. Não se preocupe agora com casas que isso não muda em nada. Ela botou um número com um monte de casas. Vou aqui passar ele para o tamanho 14, que era o tamanho que eu estava trabalhando. Vamos pintar isso aqui de amarelinho, vamos botar em negrito. Isso aqui é tudo fantasia, né? Agora, vamos consertar aquele detalhe. Eu tenho uma massinha aqui que é 2,01 de 2 miligramas. A segunda de 2 miligramas. Então, a segunda de 2 miligramas é 2,01. Então, aqui é 2,01. Veja, gente, não mudou nada. É o que eu estou falando para vocês. Mas o correto seria isso. Seria colocar aqui o K, 2,01. Vamos pegar uma outra aqui. Ó. Essa aqui que eu fiz, a segunda, vou botar aqui o K para vocês, que aí fica até legal. Vocês já sabem qual é o K. Aqui, na segunda, o K foi 2,01. Depois eu completo o resto com K igual a 2. Aonde tem mais 2,01? Essa aqui, ó. Essa aqui qual é? 50 miligramas. Opa, 50 miligramas está aqui, ó. É essa aqui. O K é 2,01. Então, aqui vai ser dividido, vou fazer melhor, dividido pelo K. Ó, já peguei ele. Não mudou nada. Aqui, ó, eu não vou escrever, não. Eu vou automatizar. Dividido pelo K, tá bom? Aí a planilha está um barato. Depois eu faço isso para os pontos que é igual a 2, porque tudo é igual a 2. Quem mais que é 2,01 aqui? Mais ninguém, tá vendo? Opa, 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 opa. Ó, mais ninguém. Então, tudo aqui é 2. Errei. 2. Agora pronto. Agora eu puxo aqui tudo para baixo. Ah, Alexandre, quando eu receber um novo certificado, esses números podem mudar? Podem mudar e vocês têm que atualizar. Então, aqui eu vou colocar duas casas. Eu vou centralizar. Está lá o meu K. Meu K igual a 2. Amarelinho. Tudo bonitinho. K igual a 14. Negrito. Tudo jóia. Aqui está faltando eu maquiar essa aqui também, que eu não maquiei. Vamos maquiar. Joia. A planilha está saindo bonita. E aqui eu vou fazer o seguinte, gente. Ao invés de dividir por 2, eu vou dividir pelo K que está aqui do lado. E agora eu vou pedir para ele fazer tudo isso para todo mundo. Pronto. Automatizei total a planilha do meu padrão. Viu como é que é? A gente, quando recebe o padrão, nós temos que trabalhar ele no Excel. É uma folha. Tem algumas empresas que mandam em arquivo, PDF. Tudo bem, ótimo. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que digitar. Se o cara me mandasse já digitado numa planilha Excel, o laboratório seria maravilhoso. Vocês podem até perguntar, vai que tem algum laboratório que faça isso, né? Ó, salvei. Bom, agora vamos voltar à nossa calibração. Eu peguei aquele valor errado, porque eu peguei sem dividir. Agora eu vou pegar o certo. É, vim aqui na massinha de 1. Cadê a 1? Está aqui o 1, 1 grama. Eu venho aqui, este aqui, essa aqui é a incerteza. Já dividida. Ó, pum, peguei. Agora eu tenho que fazer isso um a um, porque eu não posso puxar. Eu estou na massa 20 gramas. Cadê o padrão 20 gramas? Vamos lá. Massinha 20 gramas. Eu usei com ponto ou sem ponto? Usei sem ponto. Usei tudo sem ponto. Ó, peguei 20 gramas. Trouxe para lá. Qual é o padrão agora nessa massinha que é de 50? Vamos lá. 50. Opa. Peguei esse dado. A de 100. Viu como é que é? A de 100. Peguei esse. Esse valor qual é? 120. 120 o que foi? É a massinha de 100 com a massinha de 20. Vamos ver quanto que foi aqui. 120. Opa, 120 eu não tenho. Olha aí. Estou com uma situação. Como é que eu vou fazer agora para pegar a incerteza se eu não tenho 120? A resposta é soma a incerteza da massinha de 100 com a massinha de 120. Opa, Alexandre, espera aí. Como é que eu somo essa incerteza? É simplesmente somar? Deixa eu voltar aqui para o nosso... para a nossa situação. O que é somar as incertezas? Gente, toda vez que vocês precisarem somar incertezas, a técnica é sempre a mesma. Soma o quadrado e tira a raiz. Toda vez que você precisar somar erro ou tendência, é simplesmente somar. Com um sinal, tá? Mas para somar incertezas é sempre ao quadrado e tira a raiz. Porque as incertezas, elas se propagam ao quadrado. E a razão disso é a seguinte. As incertezas não são, na verdade, os desvios padrão. E na estatística, quando a gente estuda estatística, a gente aprende que o que é linear, o que eu posso somar, não é o desvio padrão, é a variância. Sabe o que é variância? É o desvio padrão ao quadrado. Por isso que eu tenho que pegar as incertezas, elevar ao quadrado, somar, e depois eu tiro a raiz para voltar a ter o valor sem o quadrado. Né? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vai ser aqui igual a raiz, abre o parênteses, da incerteza de 100. Cadê a incerteza de 100? Ela está aqui do meu lado. Eu não preciso ir lá pegar, não. Eu pego aqui, ó, incerteza de 100 ao quadrado mais a incerteza de 20. A incerteza de 20 está aqui. Ó. Eu vou e pego a incerteza de 20 ao quadrado. Alexandre, se não tivesse aqui do lado, o que eu faria? Eu iria lá e pegava de lá. Tanto faz. Pode pegar daqui, pode pegar de lá. Do jeito que vocês acharem melhor. Pronto. Essa aqui é a incerteza combinada entre da massinha 120, do 100 com o 20. Tudo bem até agora? Opa, deixa eu ver uma pergunta. Vamos ver. Vamos ver, Viviane falou que pode ter um erro na excentricidade aqui. Ó. Por que, que o Excel foi calcular errado isso? Poxa vida. O máximo daquele fator, o mínimo daquele. Por que, que ele fez isso? Deixa eu... Olha, o maior valor é final 9995. O menor valor é final 9990. Tá certo a Viviane. Foi a Viviane? Foi a Viviane. Ela tá certa. O valor é 0,005. Pô, mas o Excel não pode calcular errado aqui. Agora ele me quebrou. Deixa eu ver se é um problema de formatação. Que ali tá aparecendo o número com 3Ks aqui. Vamos ver. Mas, pô, se foi isso, eu vou ficar arrasado. O Excel é muito chato, né? Ó, tá tudo formatado em 4Ks. 9999990, mas não entendi. Deixa eu fazer aqui separado. Qual é o valor máximo? O máximo desse conjunto. Vamos pedir o Excel para ele calcular para a gente o máximo desse conjunto. Vamos ver se ele pega direito. 9994, ele está pegando errado. É o 9995. Por que que? Essa agora eu fiquei sem entender. Por que que ele acha que o máximo é 9994? Eu não sei. Essa agora eu não entendi o porquê disso, não. Por que que ele pega o máximo desse valor para ele? Não é o 9995. 9994. Olha, eu vou digitar de novo. 99,9995. Ah! Eu não sei explicar essa bruxaria, mas vocês viram que era um problema de digitação qualquer aqui, ó. Mas aparecia o 9995. Gente do céu. Olha. Não é mole, não. Sempre tem uma coisa, não faço a menor ideia. Nem tentem me perguntar o porquê que eu não sei. Eu quero mais é que vocês me digam o porquê, porque eu fiquei agora... É, maluquice. Não sei o que aconteceu, mas foi boa, Viviane, porque você foi lá checar. Eu não fui checar, porque eu falei, não vai ter erro. E teve. Planilha é... Sempre atento à planilha. Beleza, gente, vamos aqui agora no ponto 150. O que é o ponto 150, gente? É a combinação, ó, é a mesma coisa aqui do lado, ó. Mesma coisa, com valores diferentes, né? Vamos corrigir os valores, ó. É pegar a massa de 50 e combinar com a massa de 100. Então, esse valor está errado aqui, ó. Joguei para cá, aqui o 100, joia, ó. Isso aqui é a incerteza da massa 150. É a incerteza da massa de 50 com a incerteza da massa de 100. E agora, vamos aqui para a incerteza da massa de 220, que é a incerteza da massa. Então, vou botar aqui, igual a raiz da incerteza da massa de 200, que não tem aqui para pegar, então eu vou ter que ir lá buscar. Cadê a massa de 200? Tem com ponto, sem ponto. Eu estou sem ponto. Essa aqui. ao quadrado mais... É 220, mais a de 20. Aí eu não vou voltar, não, porque vai dar problema no Excel. Eu vou pegar a de 20 aqui, ó. A de 20 aqui. Ao quadrado. E fecha. Dou Enter. O Excel fez a conta aqui. Eu estou um pouco arrependido. Acho que eu deveria pegar lá do certificado. Está vendo aqui que eu não peguei do certificado? Vamos pegar tudo do certificado para ficar tudo de um mesmo jeito? Acho que... E seria melhor. Então, eu vou deletar esse cara aqui, vou deletar esse cara aqui e vou refazer. Vai ser igual a raiz. Vamos lá para o certificado. A balancinha que nós temos é de 120. Então, é 100 mais 20. Vamos lá. A incerteza do de 100, peguei aqui e elevei ao quadrado. Mais a incerteza do de 20, que é 100 ponto, peguei aqui e elevei ao quadrado. Joia? Ó, deu o mesmo número, mas agora está tudo no mesmo padrão. A mesma coisa eu vou fazer aqui, igual a raiz. Eu posso usar uma expressão que tem no Excel, que chama-se soma quad, que faz a mesma coisa. Ele soma o quadrado de todo mundo, só que ele não tira a raiz. Então, eu tenho que fazer raiz de soma quad. Mas eu não estou fazendo isso agora, não, porque fica melhor de vocês verem o que está acontecendo. Esse ponto aqui é o 150. Como é que eu vou fazer no 150? Eu vou lá e vou pegar a massinha de 100 ao quadrado e vou somar com a massinha de 50. Ao quadrado. Fechei. Deu algum problema aqui. Igual a raiz. Massinha de 100. Cadê? Massinha de 100. Ao quadrado. Mais a massinha de 50. Ao quadrado. Beleza. Bom, agora nós estamos com tudo e não estamos prosa. Pegamos a incerteza do padrão. Joia. Vamos aqui à incerteza da temperatura? O que é a incerteza da temperatura? É a incerteza que eu tenho devido à variação da temperatura. Antes disso, do laboratório, né? Vamos ver aqui como é que estão os valores de incerteza do padrão? Observa que eles são os menores valores de incerteza quando eu comparo com os outros. Está vendo aqui? Isso é ótimo. O padrão que se preza, ele entra com uma incerteza tão pequena que não fede nem cheira. Padrão com uma incerteza grande é um padrão ruim. Né? Por isso que o padrão, a regra de ouro da metrologia é o padrão deve ter uma incerteza pelo menos 4 vezes menor do que a incerteza do instrumento que eu vou calibrar. Então, se eu quero calibrar uma balança de 4 casas, eu imagino que a incerteza esteja na 4ª casa. O padrão tem que ter uma incerteza pelo menos 4 vezes melhor. Na 5ª casa, por exemplo. O que está acontecendo aqui? 2, 4, a incerteza está aparecendo na 5ª casa. O que é muito bom. Incerteza da temperatura. Lembra do cálculo da incerteza da temperatura? O cálculo da incerteza da temperatura é o seguinte. Eu vou lá buscar ele para colar aqui, para ficar bem... Só um minutinho que eu vou lá pegar a minha equação e já volto. Vocês vão ficar vendo essa tela aí, mas eu vou buscar ali para... Espera aí. Está aqui. Ó. Eu vou pegar aqui esse dado. Ó. Pronto, voltei. Qual é a incerteza da temperatura? Colei a equação aqui. Ó. Colei a equação aqui. Incerteza da temperatura. É a média. O TC, qual é o TC da nossa balança? Eu não informei no enunciado. Furo meu, tem que informar. O TC da nossa balança é uma balança Sartório. Eu sei de cabeça, é 1 ppm. É 1 vezes 10 elevado a menos 6. Vou botar um sinal de igual aqui. Que aí ele entende que é um número. Olha. 1 vezes 10 a menos 6 é isso aqui. 0,00. Esse é o TC. Então é a média das minhas medições vezes o TC vezes o delta T. Qual é a temperatura que eu utilizei no laboratório? Temperatura do laboratório. em graus Celsius. Qual era a temperatura que eu estava no laboratório? Então, isso aqui é um dado, isso aqui é outro dado, e aqui vai vir um outro dado. É... Então, esses dados aqui, eu vou pintar de verde, que são dados de entrada. Vocês precisam digitar esse dado, quanto que ele é. Porque isso muda de balança para balança e tal. Temperatura do laboratório. Vamos supor que nós estamos lá. É, qual é a temperatura? É, uma pergunta indiscreta. Qual é a temperatura, pessoal, do laboratório de vocês lá na sala de balança, em média? Diz para mim aí, vai ficar só entre nós. Isso aqui é um segredo industrial. Qual é a temperatura? Vocês estão lá medindo com a balança, medindo a temperatura, o valor da massa. Quanto que dá de temperatura lá? Não querem falar? Não vão dizer? Não vão contar para mim? Diz aí no chat, diz aí, qual o valor de temperatura de vocês lá? É, só para a gente... Olha, um valor médio. 25 graus, isso está alto para dedéu. E essa balança, David, do 25 graus, ela é de 4 casas, ela é de 5 casas? Ou é balança assim, parruda, rodoviária, não sei. Porque se for rodoviária, não tem problema. O problema é que se for uma balança de 4, 5 casas, isso é um fator, é uma temperatura alta. Eu vou considerar esses 25 graus aqui para o nosso cálculo. Mas não se esqueçam. Vamos trabalhar para diminuir essa temperatura. Vamos trabalhar para diminuir essa temperatura. Botei aqui 25 graus. É. De todos os tipos. Está muito alta essa temperatura, gente. A gente precisa pensar em como diminuir essa temperatura. Vou botar aqui com uma casa, que é normal a gente... E esse é um outro dado que vai ser um verdinho que vai entrar aqui no certificado. Aqui no, um dado de entrada. 25 graus. Beleza. Vamos, então, agora aplicar a fórmula aqui. Média vezes TC vezes esse. Tem uma coisa aqui... Deixa eu baixar isso aqui. Tem um negócio aqui que eu tenho que fazer, que eu bobiei, gente, que é o seguinte. Mas não tem problema. O Excel permite furos. Eu vou inserir aqui uma linha, porque eu preciso calcular a média das minhas medições. Não é verdade? Eu não calculei a média. Vamos calcular a média aqui. É uma coisa facílima. É igual a média de quem? A média... desses valores aqui de cima. Pronto. Depois eu vou ajustar as casas. Tá? Aí eu puxo aqui do lado. Pronto. Calculou a média de todo mundo. Eu só preciso agora ajustar as casas. Eu vou formatar ele. Porque eu quero 4 casas. Minha balança lê com 4 casas. Não adianta ter média maior do que 4 casas. Pronto, 4 casas. Perfeitinho. Está aqui a média das minhas medições, tá joia? Porque eu preciso dela para calcular aqui a incerteza da temperatura. Vai ser igual a média da temperatura, já está aqui, peguei a média, vezes o TC. Cadê o TC? Olha a fórmula. Média vezes TC vezes delta T. Cadê o nosso TC? O TC está aqui, ó. TC vezes o delta T. Quem vai ser o nosso delta T? Vai ser a temperatura da calibração menos 20 graus. O 20 é fixo, é o valor de referência. Isso tudo que está aí vai ser dividido por raiz de 12. Essa é a fórmula da incerteza, da temperatura. Ou seja, é o quanto que a temperatura fora da especificação perfeita, que seria 20 graus, está gerando dúvida, está gerando alteração na minha medição. Pronto. Tem um detalhe aqui que eu preciso, olha, fixar alguns valores. Por exemplo, o BC não. O A9 eu preciso fixar. O A9 é o TC, eu tenho que fixar ele. Então, F4. Outro que eu tenho que fixar, essa temperatura aqui. O 20 graus não, mas essa temperatura eu preciso fixar. É esse cara aqui. Ó. No mais, está tudo bem. Fixei já o valor, agora eu puxo e pronto. Vamos olhar essa incerteza aqui para ver comparada com as outras. Uma coisa, ela não é função da média? Quanto menor o valor da média, menor vai ser essa incerteza. Então, olha só, para 1 grama, foi pequeno. Para 20 gramas, gente, já entrou na quinta casa, que é exatamente a casa do padrão. Vocês percebem o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a incerteza e com vocês eu estou analisando as fontes de incerteza. E com essa análise a gente começa a descobrir coisas do nosso laboratório. Por exemplo, será que trabalhar a 25 graus está trazendo muito prejuízo para a gente? Vamos ver. Olha só, 2, 4. Aqui da casa já está 7. Na casa está maior do que o padrão, mas ainda é na quinta casa. Aqui, ó, em 100 gramas, 2, 4, 5. A incerteza já apareceu na quarta casa, tá vendo? Está meia compatível com a incerteza da repetibilidade, tá vendo aqui? Com a incerteza da excentricidade, que também é alta. E aí eu vou para 200 gramas, olha só. Aumenta ainda mais. 200, não, 120. 150, 200 já está na quarta casa e o valor é 3, é o triplo da repetibilidade. Então, o que a gente está percebendo aqui? Quanto maior o valor que eu estou medindo, maior é a influência da temperatura fora de 20 graus na minha medição. Então, se eu estou medindo com essa balança, lá para o fundo de escala dela, 200 gramas, 150 gramas, essa temperatura já começa a afetar. E tem mais, gente. Se vocês fizessem esse cálculo de incerteza para a balança de 5 casas, vocês vão ver que a incerteza da temperatura ela já está na quinta casa. Ou seja, ela já está compatível com a resolução do instrumento. Então, balança de 5 casas, nunca a 25 graus. Balança de 4, podemos evitar isso. Não é difícil de evitar isso. Eu não conheço lá o dia a dia de vocês, o espaço físico. Adoraria conhecer, mas não conheço, né? Então, eu não sei se é difícil, se é fácil resolver isso. Na experiência que eu tenho, dos ambientes que eu conheço de indústria, balança de 4, 5 casas, a gente utiliza muito em laboratório, em lugar, assim, não é no chão de fábrica que a gente utiliza essa balança. Então, nesses lugares mais bem controlados, assim, laboratório, é mais fácil da gente atacar esse ar-condicionado. O que está pegando lá? O ar-condicionado, ou ele é ruim, ou ele é velho, assim, antigo, não refrigera nada, ou ele é mal dimensionado. Ele foi dimensionado para o frescor de vocês, o conforto de vocês. E esse não é o objetivo de um ar-condicionado na metrologia. O objetivo é refrigerar. Então, nós temos que... Não precisa jogar o ar-condicionado que está lá fora. Basta comprar um outro e acrescentar. Ele vai ter dois no ambiente, por exemplo. Enfim, vou continuar a minha vida aqui. Então, incerteza da temperatura já está aqui calculada. O que está faltando mais para a gente? Incerteza. Incerteza do empuxo. Essa é bem fácil. Como eu vou calcular a incerteza do empuxo? A balança tem muitas incertezas. Por exemplo, termômetro tem 4 incertezas. Vidraria tem bastante incerteza. Naquele livrinho lá, naquele CEGEP 27, que eu vou mandar para vocês, vou mandar junto com a planilha. Na sexta-feira eu mando tudo isso para vocês. Mas já adianto. O CEGEP 27, botou na internet, CEGEP 27 vai aparecer o documento. Ele mostra todas as incertezas na calibração de vidraria. São muitas incertezas. Bom, incerteza do empuxo. Vai ser 1 ppm, porque o nossa massa é classe E. Então, vou colocar aqui para a gente não esquecer. Massa, classe E, 2 1 ppm. Então, é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6. 1 ppm. Então, tem mais um outro dado aqui. Vamos botar ele bonitinho. Mais um outro dado aqui. Esse dado aqui, eu não sei se pinto de... Eu vou deixar ele de amarelo. Por quê? Bom, depois vocês também podem escolher as cores de vocês. Fiquem à vontade. Mas por que eu vou deixar ele de amarelo? Porque você só vai precisar mudar esse número se você mudar a classe. Se você estiver trabalhando com classe A2, esse número não vai mudar daí. Agora, a temperatura do laboratório muda, a balança muda o TC e muda a resolução. Pode mudar a resolução, mas mudar a massinha só se você mudar de classe. Beleza. Vamos lá. A incerteza do empuxo, o que é que vai ser? Esse valor, o ppm vezes a média, vezes o valor lido pela minha massinha. Eu não tenho isso aqui. O que eu tenho aqui é a média dada pela balança. A média que eu estou me referindo é o valor verdadeiro da massinha padrão. Então, eu preciso inserir isso aqui. Ó. Vou fazer mais uma inserção aqui, porque não tem problema. Quando a gente esquece alguma coisa, não tem problema. Vou escrever aqui valor da massa padrão. Aumentar esse aqui um pouquinho. Ó. Tá bonita a nossa planilha, né? Valor da massa padrão. Qual o valor que eu coloco aqui? Eu vou buscar lá no meu certificado. Então, eu vou botar um igual e vou buscar. O primeiro ponto, gente, o primeiro ponto é 1 grama. Vamos ver se a gente lembra de tudo. 1 grama. 1 grama, onde está a coluna do valor verdadeiro? Está aqui, ó, valor corrigido. 1 grama. Quanto que vale verdadeiramente o valor? Esse número aqui, ó. Joia. Esse é o valor verdadeiro dele. 20 gramas. 20 gramas sem ponto. Esse aqui, ó. Levei para lá. Depois eu vou acertar as casas, tá? 50 gramas. gramas. Viu que quando a gente tem uma planilha do padrão trabalhada, facilita muito? 120 gramas. Opa, 120 gramas eu tenho que somar o de 100 com o de 20. Então eu vou lá pegar o de 100 e vou somar com o de 20. Vem cá, Alexandre, não vai somar ao quadrado, não? Não, porque isso não é incerteza. Ou seja, não é variância. Variância é que a gente soma os quadrados. Isso aqui é erro. Erro é somar diretamente, um com o outro. Mas, vou ter que somar aqui de novo. É 150, né? A de 100 com a de 50. Então, vamos lá. A de 100 mais a de 50. Beleza? E aqui eu vou somar a de 200 com 220. Sem ponto. A de 200 com a de 20. Joia. Temos um problema aqui que são as casas. A gente vai resolver isso. Ó. Pronto. Aumentei o número de casas aqui. Beleza. Beleza. Observa que o nosso padrão tem mais casas do que o objeto, do que o instrumento que eu estou calibrando. É óbvio. Tem que ser assim. Só que no certificado que vocês têm da balança, o cara usou um padrão correto. Eu não estou dizendo que ele não usou um padrão correto. Ele só não explicitou isso. O que, que ele fez? Ele pegou e foi arredondando. Ah, a balança só lê 4 casas, eu vou arredondar o padrão para 4 casas. Se eu pego isso aqui e arredondo para 4 casas, olha o que acontece. A massa do padrão vale 100. E aí eu vou usar esse valor 100 para fazer a curva de calibração. A curva de calibração não vai sair tão boa. Então, pede. Muda de laboratório de calibração de balança. Mas tudo bem. Mas se vocês não puderem mudar, pede para o camarada aqui do laboratório, lá o gerente técnico, que coloque o valor do padrão com todas as casas no certificado. Porque isso vai ajudar você. É que ele não sabe que vocês já sabem fazer uma curva de calibração, que vocês já sabem calibrar a balança, que vocês já sabem um monte de coisa. Né? Ele não sabe disso. São uns bobinhos. Então ele fala assim, ah, para que eu vou colocar um monte de casas? Eles não vão fazer nada com esse valor? Vamos sim, ó, nós estamos fazendo um monte de coisa com esse valor. Nós estamos aqui já aprendendo um monte. É, vocês mesmo então, perfeito. Então vocês vão dar um tchau para eles, né? Vamos dar um até logo para eles. Bom, eu já tenho aqui os valores do nosso padrão e aí eu posso calcular o empuxo. Agora eu posso. O empuxo é igual aquele PPM aqui, ó, ó, esse cara, vezes a massa padrão, o valor da massa padrão. Pronto, está aqui. Ó. Eu preciso agora só fixar a célula A3, porque aquele valor é fixo, né? Pronto, fixou. E agora eu puxo. Puxo porque ele já vai fazer tudo lá em cima. Olha que beleza, já fez tudo lá em cima. Então, já temos aqui o nosso valor do empuxo. Está faltando o quê, hein? São 8 incertezas. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós já fizemos todo. Ah, não. Não, está faltando uma. A incerteza da deriva. São 9 incertezas. Incerteza da deriva. O que é deriva? É a mudança do meu padrão de uma calibração para outra. E que mudança é? A mudança do erro. Deriva é a mudança de qualquer propriedade metrológica, mas para o cálculo de incerteza a gente foca no erro do padrão. Então, quanto que o nosso padrão mudou? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu só tenho um certificado do padrão, que é esse aqui que vocês me deram. Eu não tenho o certificado do ano anterior. Se eu tivesse, o que eu ia fazer? eu ia ver aqui nessa coluna o erro da minha massinha padrão de certificado. Em módulo, eu ia subtrair do erro em cada ponto desse, do certificado anterior a esse. Então, aqui eu ia escrever erro do certificado 2401 e do lado eu poderia colocar uma coluna erro do certificado anterior. Botava lá o nome dele, o número dele. A diferença entre um e outro, a diferença em valores absolutos, incerteza, a gente sempre trabalha com valores absolutos, a diferença é a minha deriva. Mas aí, a teoria diz para a gente, quando a gente não sabe, quando a gente não tem o certificado da massinha ou do padrão de 2 anos seguidos, o que, que eu faço? No caso da massinha padrão, né, do peso padrão, eu uso o erro máximo aceitável da portaria. Qual é o erro máximo aceitável da portaria para essas nossas massinhas aqui? Só tem um jeito, nós temos que ir lá ver. Eu vou pegar lá a tabela, aguenta firme que eu vou pegar a tabela para colar aqui, ó. Vou colar a tabela aqui. Espera aí um minuto. Deixa eu pegar a tabela, que eu vou colar a tabela aqui. O que, que eu recomendo a vocês? Que vocês digitem essa tabela numa planilha Excel. Não vou fazer agora, porque aí nós vamos tomar um tempão, mas digitem essa planilha. Isso vai te ajudar bastante. Caso você não tenha o valor de 2 certificados seguidos. Eu acho que vocês têm esse certificado anterior, né? Vocês têm ele agora e têm da vez anterior. Então, se você tem da vez anterior, você pode, Ctrl C, você pode utilizar ele perfeitamente. Ó, voltei aqui para a nossa planilha, estou com ela aqui, e eu vou botar aqui esse valor aqui do lado. Vou colocar aqui embaixo, que vai ser mais fácil. Vou colocar aqui embaixo. Ah, coloquei aqui embaixo a nossa tabela. Mas eu colei. O ideal é vocês... vou diminuir um pouquinho ela aqui. O ideal é vocês colocar o valor... Digitar o valor aqui. Vamos lá. Então, se eu não tenho dos 2 certificados, de um ano e do outro, porque se eu tiver, eu pego em cada ponto a diferença do erro e coloco aqui, dividido por raiz de 12. Mas aqui eu não tenho. Então, a teoria diz, se você não tem, lá a portaria diz, pega o erro máximo admissível e divide por 3 raiz de 3. Então, eu vou fazer isso. Em 1 grama, qual é o erro máximo admissível em 1 grama? 1 grama, o erro máximo admissível é esse aqui, ó. A classe é 2, né? 0,030. Então, eu vou escrever aqui, olha, igual a 0,030. Só que como está em miligramas, e eu quero aqui em gramas, eu vou colocar mais 3 zeros e escrevo 30. Entende? Isso aí é mudar 0,030 de miligrama para grama. Isso aqui eu vou dividir agora por 3 raiz de 3. A fórmula é essa, 3 raiz de 3. Então, eu peguei aquele valor e dividi por 3 raiz de 3. O que, que aconteceu de errado? Deixa eu ver aqui. Ah, não, não pode ser assim. Eu tenho que multiplicar. 3 vezes, está certo. Excel me chamou a atenção. Pronto, está lá. Essa é a incerteza da deriva. Normalmente, ela é muito pequena. Em balanças assim de 3 casas para frente, pode até jogar isso fora. E balanças de 4 e 5... De 5 é mais pesado, de 4, tá vendo? O valor deu bem pequeno. Eu vou puxar, claro que vai dar tudo errado, mas é porque eu quero só o denominador, não quero escrever de novo isso, entendeu? São os truques do Excel, eu só quero mudar aqui em cima. Vamos mudar aqui em cima para a incerteza, a massinha de 20 gramas. Qual é o erro máximo para a massinha de 20 gramas? 0,08, tá vendo ali? 20 gramas, segunda coluna, 0,08. Então, eu vou escrever aqui. 0,0. Ao invés de escrever 8, eu coloco 1, 2, 3, 8. Agora está lá o valor. Vamos aqui para a massinha de 50 gramas. Qual é o erro da massinha de 50 gramas? O erro máximo aceitável? 0,1. Então aqui eu vou escrever 0,1. Só que eu vou botar mais 3 zeros. Então, é 0,1, eu coloquei mais 3 zeros, está aqui o valor. A massinha de 100 gramas, máximo erro, 0,15. Então, eu venho aqui e escrevo 0,15, 1, 2, 3, escrevo 15. Pronto, já está em grama. Aqui é o de 120. O de 120, gente, sabe o que é? Eu vou somar o de 100 com o de 20. O maior erro que eu tenho no de 100 é 0,15 e do de 20 é 0,08. Então, aqui vai ser assim, ó. Eu vou somar 0,1, 2, 3, 15 mais o de 20, que é 0,08. 0, 1, 2, 3, 8. Por que eu estou somando? Porque isso que eu estou trabalhando é erro máximo admissível. E erro eu posso somar. Incerteza eu também posso, mas sempre ao quadrado. Então, somei uma com a outra, deu esse valor aqui. Ó. Vamos andar três casas para ver se está certa a minha conta aqui. Ó. Um, dois, três, 0,15 miligramas. Um, dois, três, 0,08 miligramas. Está certinho. Agora, o 150. O que é o 150? É a soma do 100 com o 50. Eu posso pegar daqui também, mas vou fazer direitinho. O 100 é 0,15, o 50 é 0,1. Então, aqui é a soma. 0,1 mais... Opa, mais 0,15. Beleza. E por fim, o 220, que é a soma do 200 com o de 20. O que é o 200? 0,3. E o que é o 20? 0,08. Então dá 0,38. Então eu venho aqui e faço 0,38. Vou fazer devagar aqui, porque depois, se vocês olharem, 0,3 mais 0,08. Eu estou fazendo assim separadinho, porque amanhã ou depois, se vocês clicarem aqui, você fala, ih, ele somou duas coisas, somou o erro, é a soma do erro ali, do erro da tabela, né? Essa tabela aqui embaixo. Pronto, agora nós terminamos. Está vendo que os valores de incerteza da deriva, eles são pequenos? Para balanças de quatro casas mesmo, ele interfere muito pouco. Mas como o Excel... Vocês estão olhando que o Excel dá um monte de trabalho para fazer, mas dá trabalho, gente, na primeira vez. Depois não dá mais trabalho. Se vocês não mudarem um ponto, não precisa ser esse, mas se vocês escolherem pontos, vocês vão ter que atualizar essa tabela para os pontos de vocês. Mas depois que vocês atualizarem, se vocês sempre calibrarem naquele mesmo ponto, essas coisas quase nunca vão mudar. Então, você tem uma tabela automatizada, vocês podem fazer isso corridinho. Beleza, estamos indo quase para o nosso almoço e quase terminando aqui. Vamos lá, tenho todas as incertezas. Qual é o próximo passo? Somar essas incertezas. Não é verdade? Se eu tenho todas elas separadas, como se chama a incerteza somada? Incerteza combinada. Esse é o nome da incerteza somada. E a gente representa por U minúsculo C. De incerteza combinada, né? O que eu vou fazer para combinar as incertezas? É a coisa mais fácil do mundo. Eu vou somar tudo ao quadrado e tirar a raiz. Então, vai ser igual a raiz, abre parênteses. E agora eu vou colocar uma função aqui chamada soma quad, que eu não usei antes, mas vou usar aqui. O que é soma quad? Olha o que ela diz aqui, o Excel. Soma o quadrado, não está aparecendo, mas soma o quadrado das funções. Então, dos termos, né? Então, eu vou vir aqui e vou pegar quais os termos que eu quero que ele some ao quadrado. Todos esses aqui, gente. Todas essas incertezas. Ó, até a deriva. Fecho o parênteses. Deixa eu ver se eu tenho que dar outro parênteses aqui. Tenho que dar outro parênteses para tirar a raiz. Pronto. Tá lá. O que eu fiz aqui? Eu somei os quadrados de todas essas incertezas aqui e tirei a raiz. Bacana isso, né? Essa incerteza aqui é a nossa incerteza combinada. Vocês podem pensar, é a incerteza que eu tenho que colocar lá no certificado? Não. Essa é a incerteza com um desvio padrão. Vocês precisam, no certificado, colocar a incerteza expandida. Bom, agora eu puxo aqui do lado, porque o Excel vai fazer tudo para a gente. Belezinha, já fez toda. Essa aqui é a incerteza toda expandida. É a incerteza combinada. Outra coisa, será que eu preciso... arredondar essa incerteza para dois algarismos significativos, porque a norma diz lá, não podemos declarar a incerteza com mais de dois algarismos significativos. Não agora. Você só deve arredondar para dois significativos a incerteza final, quando a gente terminar de fazer todo esse cálculo, que é a incerteza expandida. A combinada ainda, pode deixá-la com todas as casas sem nenhum problema. Bom, como é que eu faço agora para expandir a incerteza? Eu tenho uma incerteza que está com um desvio padrão e eu queria levar ela para dois desvios padrão. Ah, multiplica por dois, Alexandre. Pera. Eu multiplicaria por dois se todas as nossas medições fossem infinitas. Mas eu não tenho infinitas medições. Eu só fiz quatro medições aqui. Ó. É, quatro. Cadê? Um, dois, três, quatro. Eu fiz cinco medições aqui. Ó. Cinco medições aqui. Não tem infinito. É daí. Agora entra o student que fala, olha, se você fez poucas medições, eu tenho uma alternativa aqui para você. Use o T de student para multiplicar pela incerteza combinada. Não use o 2, não. Use o T de student. A metrologia chama esse T de student de K, de fator de abrangência. O que eu vou ter que fazer agora? Calcular o fator de abrangência. Só que eu descubro o fator de abrangência sabendo o grau de liberdade. A tabela T de student, ela é assim, ela é em função do grau de liberdade. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a tabela T de student no Excel? Vamos construir essa tabela no Excel? É a coisa mais rápida do mundo. Eu abri aqui, criei uma célula aqui, uma planilha. Eu vou nomear essa planilha com o nome, ó, tabela T de student. Por quê? Porque vocês vão ter a tabela aqui e vocês podem pinçar a hora que quiser os valores da tabela. Como eu calculo, como eu construo a tabela de estudo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma coluna chamada grau de liberdade, porque o fator de abrangência é função do grau de liberdade. Então, eu tenho que dizer qual é o grau de liberdade. Então, eu vou colocar aqui, ó, grau de liberdade. Qual é o grau de liberdade que eu quero? Ó, eu posso querer o grau 1, o grau 2, o grau 3. O grau de liberdade são inteiros. Grau 4. Então, eu vou pegar aqui, vou marcar isso aqui, vou puxar, que eu não preciso ficar fazendo. Quantos vocês querem? Bom, eu posso ficar com o dedo aqui até amanhã. Vou até os 50. Eu acho que está ótimo o grau de liberdade. Deixa eu botar aqui 14. Ah, e se eu tiver lá no laboratório com um grau de liberdade maior? Acrescente aqui, gente. É só puxar aqui. Ó. Acrescente aqui. 53, 54. Vai puxando aqui e vai embora. Vamos botar um grau de liberdade aqui grandão? 200. Só para vocês verem o que acontece quando o grau de liberdade é grande. 300, 500, 1000. Quando o grau de liberdade é grande, o fator de abrangência, o K, vira igual a 2. É, aqui, eu vou botar aqui 14. Então, deixa eu organizar aqui nossa tabelinha. E aqui eu vou colocar o K. O K é o fator de abrangência. É o K que aparece no certificado. Vocês finalmente vão ver como se calcula essa criatura. A função que eu vou usar é a função que tem no Excel que chama-se INVT. INVI de inverso. É a inversa da T de student. A estatística tem muito isso. Ela quer calcular uma porcentagem numa determinada área, ela calcula a porcentagem da área excludente, da área fora, para saber a área dentro. Então, se eu tenho uma área aqui de 95%, eu calculo a probabilidade dos 5% que estão de fora, que é o que vai acontecer com a gente. Eu vou usar INVT. Olha só, já botei aqui, já apareceu. INVTBC. Vou clicar aqui. Ó. Retorna o inverso bicaudal da distribuição T de student. Porque como ela é uma cauda, uma figura de sino, ela tem duas caudas, por isso que é bicaudal. Então, eu vou clicar esse cara aqui. Ó. Cliquei. Ele está me pedindo a probabilidade. Como é o inverso, gente? Porque o normal seria eu escrever que probabilidade aí? 95,45, não é a probabilidade que a gente quer? Só que eu vou escrever o 100% menos 95,45. Eu vou, porque como a função é inversa, eu vou escrever a probabilidade que eu não quero. É esquisito, mas é isso. 4,55%, ponto e vírgula. E aí ele está pedindo o grau de liberdade, mas o grau de liberdade eu já coloquei aqui. 1. Fechei, pronto. Vou pedir essa tabela com três casas, que é legal. Vou dar dois cliques. Pronto, está aí a nossa tabela de T de student. Ah, se meu grau de liberdade for 25, o K é 2,105. Se meu grau de liberdade for 34, 2,076. Se meu grau de liberdade for 44, 2,052. Se meu grau de liberdade for 200, 2,01. Está vendo que é praticamente 2? Se ele for 1.000, 2,003. Então, gente, quando você tem um grau de liberdade assim, tipo, acima de 100, é tudo K igual a 2. Deixa eu salvar isso aqui. E nós temos nossa tabelinha já pronta. Para que eu quero essa tabelinha? Vocês vão ver lá. Vamos lá no certificado nosso da massa. Vamos lá, calibração da balança. E o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero agora descobrir o meu grau de liberdade. Vou botar assim, grau de liberdade efetivo. Eu quero saber qual é o grau de liberdade resultado da soma dessas incertezas todas. Qual a fórmula que eu utilizo? Deixa eu ir lá buscar, porque essa fórmula é uma fórmula que precisa estar do ladinho de vocês. É uma fórmula danada. Eu já mostrei ela para vocês, mas ela está escondida. Eu vou colá-la ali para vocês terem a fórmula bem pertinho. Espera aí, estou indo lá buscar, só um minuto. Aqui. Olha a fórmula aqui, eu já estou chegando. Ó, pronto. Colei uma fórmula aqui em cima, vou colar uma outra aqui. Deixa eu abaixar isso aqui. Vou colar uma outra aqui, que é essa. Essa é a fórmula do grau de liberdade efetivo. Deixa eu melhorar isso aqui. Cheguei isso para lá. Essa aqui veio para cá. Essa aqui veio para cá. Precisa ter essas fórmulas na planilha? Não. Estou colocando aqui só para a gente fazer o exercício e relembrar delas. Grau de liberdade efetivo. Eu vou pegar a incerteza combinada e elevar à quarta. E vou dividir pela soma da tipo A elevado à quarta, dividido por N menos 1, no nosso caso é 5 menos 1, porque nós medimos 5 vezes, mais a incerteza do padrão elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade do padrão. Vamos fazer então isso. Vamos fazer isso na prática. Vamos ver como que é isso na prática. Deixa eu vir para cá. Olha lá. Vai ser assim, igual... Incerteza combinada, ela está aqui, elevada à quarta. Essa é a fórmula. Incerteza combinada, elevada à quarta. Dividido, agora eu vou abrir dois parênteses. O primeiro parênteses eu vou colocar. Tipo A, está aqui, é tipo A. Elevada à quarta, dividido por 4. Pô, mas por que 4, Alexandre? É N menos 1. Nós medimos 5 vezes. Lembra que nós pegamos 4 pontos e medimos 5 vezes? É essa que nós vamos utilizar. N menos 1, 5 menos 1. 4. Mas a fórmula diz, agora vamos pegar a incerteza do padrão. Cadê a incerteza do padrão? Está aqui, ó. Olha aqui. Ó. A incerteza do padrão. Vamos elevar a quarta e vamos dividir pelo grau de liberdade do padrão. Agora acompanha comigo. Para saber o grau de liberdade, eu não tenho que saber o K. Eu olho lá no certificado do padrão. Eu não quero sair agora para mostrar para vocês, mas o certificado da massa padrão, o K é igual a 2, lembra? Tudo é 2 ali no certificado. E quando K é igual a 2, qual é o grau de liberdade efetivo? Infinito. Então, como é que eu faço para colocar infinito aí no Excel? Não coloco infinito. Infinito para Excel é isso aqui, ó, um número grandão. Se vocês quisessem, vocês poderiam apagar isso aqui. Porque dividir por um número grandão, essa conta que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, B23 elevado à quarta dividido por 1 trilhão, essa conta dá zero. Pô, Alexandre, então já apaga isso aí. Mas eu não quero apagar, porque amanhã ou depois você vai pegar um certificado para fazer esse cálculo. E o K não é 2. O K é, por exemplo, 2,1. Aí tu não vai dividir por 1 milhão. Tu vai ter que mudar esse número aqui. Para que número? Eu já mostro para você. Deixa eu dar um enter só para sair daqui. Ó, calculei o grau de liberdade. Deu 44. Esse grau de liberdade, a gente sempre vai trabalhar com ele inteiro. Então eu vou aqui, ó. 45, nosso grau de liberdade. Por que que o K... Deixa eu voltar a essa história aqui com vocês. A tabela T de Student. Olha, se vocês tiverem na tabela T de Student e o K for igual a 2, vocês podem... O grau de liberdade é 1.000. É grande. Por isso que eu estava falando para vocês. Estou dividindo por 1 milhão, 1 trilhão, porque o K é igual a 2. Ó, se eu colocar aqui, ó, 1 trilhão, ó, um número imenso. Ele não conseguiu calcular porque o Excel travou aqui, o número é muito imenso. Deixa eu diminuir. O Excel tem isso. Se você bota um número muito grande, ele não... Olha lá. Está vendo aqui? Ó? Quando o número é grande, o K é igual a 2. Quando o grau de liberdade, essa coluna é do grau de liberdade. Quando o grau de liberdade é enorme, o K vira 2. Por isso que a gente coloca um número grande ou despreza. Joga, diz que é zero, porque dividir por um número grande é zero. Agora, se a gente estivesse pegando os valores lá do nosso padrão, da nossa massinha padrão, e no certificado dele tivesse escrito assim, K igual a 2,1. Está vendo aqui 2,1? Qual é o grau de liberdade? É infinito? Não. É 26. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que ir lá na minha... Aqui, ó. Nesse lugar que eu botei esse 1 milhão aqui, eu teria que escrever 26. Compreendeu isso? Isso dificilmente vai acontecer, gente, porque os padrões, eles são, de uma maneira geral, bons. E padrão bom tem K igual a 2. O K é diferente de 2 quando eu tenho um instrumento, não vou dizer ruim, mas não é um padrão. Tá? Então, está quase na nossa hora, mas ainda não chegou. 45, eu vou puxar isso aqui tudo para fazer a conta do lado. Eu só vou ver... É, tá certo, eu posso puxar tudo sem nenhum problema, não tem que segurar nada. Olha só, eu calculei o grau de liberdade de cada ponto. Tá vendo como é que a gente calcula incerteza? A gente calcula incerteza por cada ponto que eu tô calibrando. Depois nós vamos ver, não vai ser hoje, depois nós vamos ver uma coisa que é a pergunta clássica. Depois que a gente terminar essa calibração, pode aparecer essa pergunta na cabeça. A Viviane já fez até essa pergunta para mim há uns 2 dias atrás, sei lá. Eu calibrei no 50 e no 100. Como é que eu sei a incerteza do 80? Não é uma ótima pergunta? O nome disso é interpola. O jeito de interpolar melhor que a gente tem é fazendo a curva de calibração. Mas vocês vão ver que como a incerteza não varia muito, a interpolação vai ser fácil. Dá para fazer às vezes até no olho. Ah, eu não estou afim de interpolar, Alexandre. É mais uma conta que eu tenho que fazer no laboratório. Você vive me mandando fazer conta. Então, eu vou dar uma dica fácil para vocês. Não interpola, não. Pega a maior incerteza do certificado e usa. Porque se a maior for de 220, ela vai servir para qualquer outro ponto, entende? Isso é uma coisa que as indústrias fazem muito. Ao invés de ficar pegando ponto a ponto, ela pega a maior e usa a maior. Mas vamos terminar, que falta pouco. Olha, sabendo o grau de liberdade, agora eu descubro o K. O K, deixa eu escrever aqui, é o fator de abrangência. Esse é o nome dele. Fator de abrangência. Tem um acento aqui, não vamos assassinar o fator de abrangência. Já. Como eu calculo o fator de abrangência? Usando a função T de student. É igual a invT. Eu já fiz isso lá, vou repetir aqui. Ó, 4,55%, ponto e vírgula, o grau de liberdade. Mas eu acabei de calcular o grau de liberdade. Foi por isso que eu calculei o grau de liberdade. Para poder entrar na tabela T de student e saber o K. Olha o K. Ih, Alexandre, mas é com tanta casa assim? Não, aguenta. Aguenta, vamos diminuir. Normalmente a gente declara o K com 2 ou 1 casa. Vai ser o gosto de vocês. Eu vou botar com 2, só para mostrar para vocês que nem sempre o K é igual a 2. Ó, deu 2,06 aqui, 2,02 aqui. Pô, Alexandre, mas isso é muito próximo de 2, beleza. Mas nem sempre é 2. Então esse papo que muita gente diz, ah, o K é 2 sempre, isso é conversa para dormir. É conversa de quem nunca fez a calibração. Bom, agora nós estamos à beira de terminar. Incerteza expandida. Agora eu posso calcular a incerteza expandida. O que é a incerteza expandida? É a incerteza combinada vezes o K. Isso é expandir a incerteza. Isso é pegar a incerteza que está a um desvio padrão e expandir para 2 desvios. Na verdade, aqui eu expandi para 2,06. Aqui eu expandi para 2,02. Poxa, por que que não foi 2? Por que que a teoria diz, olha, 95% é multiplicar o desvio padrão por 2? É, se eu tiver numa distribuição normal, se eu tiver muitas medições. Mas se eu tiver poucas, como essa aqui, eu só fiz 5, e é o que acontece no laboratório do nosso dia a dia, o correto é usar a T de Student e não a distribuição normal. Para usar a T de Student, eu tenho que descobrir o fator de abrangência. Para descobrir o fator de abrangência, eu tenho que descobrir o grau de liberdade. Agora, eu só puxo e tenho todas as incertezas. Só que elas estão com muitas casas. Agora é a hora de arredondar mesmo, porque eu não posso ter incerteza com mais de 2 algarismos significativos. Ó, aqui eu estou com incerteza com 2 algarismos significativos, tá vendo? Ok, aqui eu estou com 3. Mas, além disso, além de não poder ter mais de 2 algarismos significativos, tem uma outra coisa. eu devo arredondar a incerteza para o mesmo número de casas do meu instrumento. Então, meu instrumento tem 4 casas, então eu vou arredondar para 4 casas. Ó. Arredondei tudo para 4 casas. Agora eu estou com a resposta bonita. Vou até colocar isso aqui em negrito, porque, poxa, é o fruto do nosso trabalho. Olha lá. Achamos a incerteza da minha balança nesse exemplo. Aí vocês vão falar assim, poxa, essa tua balança está ruim. É, eu trouxe uma balancinha com probleminhas para vocês verem o que é ter problema. Problema é eu ter uma resolução 0,001 e a incerteza é 4 vezes maior, 5 vezes maior, 10 vezes maior, tá vendo? Quando vocês pegarem instrumento, qualquer um assim, saiba que ele não é a fina flor da maravilha. Ah, então eu vou jogar ele fora? Não, não, não. Tem instrumento para tudo. Se você quer um termômetro para medir a temperatura sem muito rigor, tudo bem. Se você quer uma balança para medir lá a rodoviária, peso, 80 toneladas, caminhão subindo em cima, tudo bem, não tem problema. Agora, não, eu quero uma balança fina, Alexandre, para medir miligrama, para medir coisa sofisticada. Ah, bom, aí essa balança não está legal, não. E aí a gente faz o seguinte, ó, porque tem muita gente que gosta da resposta em miligrama, então eu posso dar a resposta em miligrama. Miligrama. Como é que a gente faz? A gente pega esse valor e divide, multiplica, agora é multiplica, por 1000. Puxo isso tudo. E se quiser em miligrama, né? Puxei tudo, vim aqui, diminui, ó, beleza. Tá aqui o nosso valor em miligrama. Quer em miligrama? Nossa balança aí do exercício tem certeza 0,4 miligrama. E vai alterando, 0,5, 0,7. Eu quero usar uma única incerteza para toda a faixa. Eu não quero ficar esquentando minha cabeça. É, usa essa aqui, ó, 1 miligrama. Bom, nós quase terminamos, gente. Está faltando só umas pequenas coisas. Estou matando vocês, né? De tanto falar e de tanta conta. Vocês estão vivos ainda aí? Vocês foram embora? Não, né? Vocês estão firmes aqui comigo, né? Então, vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a última coisa que está faltando. Vamos descobrir o erro. O erro é da balança. O erro é a pior performance dela. Como é que eu descubro o erro da balança? Lembra o que é erro? Erro é uma medição menos o valor do padrão. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar uma medição menos o valor padrão. Qual a medição que eu vou pegar? A média? Não. Se eu pegar a média e subtrair do valor do padrão, eu não estou calculando o erro. Eu estou calculando a tendência. Ah, eu poderia calcular a tendência da balança? Poderia. É muito comum os laboratórios calcularem a tendência. Eu vou calcular as duas coisas, a tendência e o erro, para vocês terem as duas. Bom, o erro é o seguinte, o nosso padrão vale quanto? Vale 1. Qual é o valor aqui que está mais distante de 1? É esse 99 aqui. Então, vai ser esse cara menos o valor do padrão, que é esse aqui. Ó. Descobrimos o nosso primeiro erro. Vou puxar tudo isso aqui. Mas eu tenho que analisar um a um, tá? Eu estou puxando só para facilitar a vida. Agora, vamos analisar esse segundo. Esse segundo, o que, que deu de errado? Eu peguei o valor do padrão, que está em vermelho, está certo, e peguei esse valor como mais distante do valor do padrão. O valor do padrão é 20,0005. Quem está mais distante desse 5? O 19,999. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é o mais distante, ó. O 19,9997. Corrigi. Esse aqui, ó. Qual vai ser o erro aqui? O padrão, que nunca vai sair. Ah, bom, esse aqui só tem esse, então é só ele. Não tem que esquentar a cabeça. Aqui, qual vai ser o erro aqui? O padrão, qual o valor que está mais distante de 99,995? Acho que é esse, 99,991. Opa! Aqui. O erro é chato, né? Porque o erro não é a média. A tendência é muito mais fácil. Ó, peguei esse cara aqui. Qual é o erro aqui? Aí eu pergunto, será que o laboratório que calibra faz isso? Eu vejo muito laboratório chamando de erro, mas, na verdade, ele está calculando a tendência, que é o que eu vou fazer agora para vocês verem a diferença. Qual desses 4, 5 valores está mais distante de 220,0001? Qual o mais distante de 220? É o 93, 90, é o 91. Pronto. Pronto, gente. Calculei o nosso erro. Só precisa fazer uma coisa. Colocar com 4 casas, porque o erro tem que ter o mesmo número de casas do instrumento. Pronto. Está aqui o nosso erro. Está em negrito também. Tendência para finalizar e a gente ir para o almoço. Tendência. Como eu calculo tendência? Tendência é a média. Então, é igual a média. Qual é a média? A média está aqui. Ó. Média menos o valor do padrão. Opa, está aqui. Aí é fácil, porque a média é um valor só. Eu não preciso ficar catando. Quatro casas, arredondei para quatro casas. Olha só que barato, gente. O erro aqui é menos 0,001. A tendência é zero. Porque a tendência é a média dos erros. Em média, a balança no ponto 1 grama não erra. Em média, da média. Mas o erro, que é o pior performance, já acusou. Observa que a tendência é sempre menor do que o erro, né? Sempre menor do que o erro, ou igual, tá vendo? Eu nunca tenho uma tendência maior, não posso ter, porque a tendência é a média. Pessoal, vamos encerrar. Queria só saber de vocês aqui o que, que vocês acharam. Nós calculamos tudo. Tem mais coisa que a gente pode fazer nessa planilha, mas aí não é mais ligada a cálculo de incerteza. São coisas que eu vou fazer com vocês amanhã. Amanhã não, amanhã é um feriado, é sexta-feira, que vocês acredito que vão gostar, que é a curva de calibração dessa balança ou de qualquer outro instrumento. Como é que a gente calcula a incerteza do ajuste, da curva de calibração, já que a reta que eu pedi para ajustar, ela não passa por todos os pontos? Como que eu calculo a incerteza do ajuste? Deixa eu tirar aqui essa tela para a gente voltar aqui para bater um papo. Ó. Então, a gente vai calculando, a gente vai calculando a incerteza do ajuste, que é a incerteza da soma de toda a diferença entre por onde passa a reta e o ponto experimental. Enfim, acho que vocês, não sei, torço para que vocês tenham gostado. Vocês estavam falando que estavam entendendo na hora que quem está... E aí, o que vocês acharam aí? Vamos fazer só um papinho ligeiro antes da gente se despedir. O que vocês acharam da nossa planilha de incerteza? Estava bonita, né? E aí? E aí, pessoal? Foram almoçar antes de mim? Isso não pode. Vamos voltar aí.
Não, a gente está escrevendo no chat aqui. A gente está escrevendo no chat.
Ah, beleza, beleza. Agora eu estou vendo. Ah, deu para entender. Não, que joia, joia. Ah, uma planilha de cálculo de incerteza, eu já sei tudo de cálculo. Não, não sabe. Uma planilha é uma planilha, mas já sabe um bocado. Aí a gente vai fazer amanhã uma segunda planilha, com outros dados, com outros valores, para a gente ir se exercitando. E a gente vai assim fazendo. E aí eu vou mostrar para vocês a curva de calibração, que eu já até mostrei, mas está faltando mostrar como eu calculo a incerteza da curva de calibração. Vocês com certeza estão pensando aí, nossa senhora, tudo que esse cara fala tem incerteza. No laboratório, tudo que a gente mede tem dúvida. E o nome da dúvida é incerteza. Então, quando você medir alguma coisa e não souber a incerteza, você ainda não está medindo metrologicamente. Você não está medindo nos conformes da metrologia, nos conformes científicos. Sabe? Aí vocês vão perceber que, poxa, então até hoje, tudo que eu fiz sem calcular a incerteza estava errado? Não estava errado, mas você não tinha o controle metrológico daquilo. Então, sem controle metrológico, tudo que eu faço sem incerteza, sem controle, o que vai me impactar? Num produto final, que pode ser um produto ruim, pode ser um produto sem qualidade, porque é um produto onde eu não tenho tanto controle sobre ele. Quando eu começo a considerar incerteza, analisar certificado e tudo mais, pegar o erro, por exemplo, aquela balança ali que nós fizemos, se eu pegar o erro e somar com a incerteza, eu vou fazer isso com vocês amanhã. É que hoje já deu, né? Mas quando eu pegar o erro e somar com a incerteza, vocês vão ver...
Só para lembrar uma coisa, na verdade amanhã é feriado. A gente vai pular e vai ser na sexta.
Vai ser na sexta, não é amanhã. Amanhã entenda-se na sexta. Isso. Quando eu pegar o erro e somar com a incerteza, vocês vão ter o erro máximo daquela balança. E aí, o que é a análise do certificado? Será que esse erro máximo ele é menor ou igual ao meu critério de aceitação? Lembra do módulo 1? Então, eu tenho que definir o critério de aceitação, que não é o critério de aceitação da balança, é o critério de aceitação do meu processo. E essa balança ela está a serviço do meu processo, compreende? Então, a balança tem erro e incerteza, eu somo, descubro qual é o erro máximo dela no certificado, vejo se isso é menor do que o meu critério de aceitação. Como eu defini o meu critério de aceitação? Eu fui lá e vi qual é a máxima variação que as minhas massas podem ter para esse processo. Ah, 1 grama? Peguei e dividi por 4. 0,25 gramas é o meu critério de aceitação. Então, erro mais incerteza da minha balança tem que ser menor ou igual a 0,25 gramas. Aí eu matei a charada. Tá bom, já falei muito. Vou deixar vocês agora.
Esse feriado foi bom, professor. Porque aí a gente vai ter mais tempo para rever e tirar as dúvidas ainda na sexta-feira, né?
É, vocês têm essa planilha que eu fiz agora, vocês não têm ela feita, porque eu estou fazendo ainda, não mandei para vocês. Mas vocês têm essas planilhas com os dados. É, vocês querem que eu mande já para vocês a planilha agora, ainda não totalmente feita? Eu posso pedir para a Aline ou para a Paula, não sei, quem está aí me ouvindo, mandar, colocar lá no sistema, vocês podem baixar essa planilha e ficar brincando com aqueles cálculos de incerteza no feriado. É uma brincadeira meia dura.
Isso, a gente pode botar no ambiente do aluno.
Tá bom. Eu vou fazer o seguinte.
Do aluno ir lá pegar.
Tá bom, Paula. Eu vou disponibilizar hoje. Acabou aqui, eu já vou mandar para o e-mail da SBM a planilha. Ele, pumba, colocam lá para você. Eu aproveito e já coloco também aquele documento da CEGEC 27, para vocês já darem uma olhada, que é a calibração, verificação de vidraria. E é isso. E aí eu mando para vocês já. Tá bom, pessoal. Bom feriado aí para vocês. E na sexta-feira a gente retorna. Tá bom?
Tá, professor. Tchau,
tchau, tchau, tchau, gente. Boa tarde. Bom feriado.
Tchau, Lin, tchau.
Alexandre, tchau, tchau, tchau. Se tu pudesse colocar, por favor, na pasta aquela de compartilhamento do curso, fica melhor. Pode ser?
Pode. Tomara que eu não me enrole ali, mas eu vou tentar fazer.
Tá. Qualquer coisa me chama que a gente vê junto ali, tá bom?
Tá legal. Tá bom. Tá joia.
Feriado,
tchau, gente. Tchau.
Tchau, tchau.
Bom feriado. Tchau.